Ora então, muito boa tarde a todos, e obrigada por terem comparecido a esta audição pública que o PCP agendou sobre a temática dos apoios às artes. Esta audição surgiu, fundamentalmente por uma percepção generalizada que existe em termos das dificuldades que têm ocorrido, na atribuição dos apoios a diversos níveis, mas também, por aquilo que foi assumido na última audição regimental, que existiu na 12ª Comissão aqui na Assembleia da República, em que o PCP questionou diretamente o Ministro da Cultura e o Secretário de Estado da Cultura sobre, os apoios deste ano, e foi, então assumido, pelo Sr. Secretário de Estado, que este ano não iriam existir apoios anuais. E, portanto, nós consideramos que esta era uma situação que merecia uma intervenção rápida, por um lado, um ouvir de todos os interessados nestas questões e daí estarmos hoje aqui reunidos. Começava por apresentar, neste caso, a mesa que está a dirigir os trabalhos. O meu lado esquerdo é meu camarada Miguel Soares, membro do Comitê Central do PCP, é membro também da Comissão Nacional de Cultura do PCP e responsável do setor intelectual da Organização Regional de Lisboa. E eu, Ana Mesquita, sou deputada eleita pelo Círculo de Lisboa e na Assembleia da República acompanho as questões da cultura. Ora, temos aqui ao nosso dispor, e solicitava que pudessem fazer o preenchimento das fichas de presença e as fichas de pedido de uso da palavra. Se estivessem de acordo, nós não necessitamos de fazer uma sessão que acabe estritamente no horário, mas seria talvez conveniente apontarmos uma hora de final desta nossa conversa. E se estivessem de acordo, por volta das 17h30, terminaríamos os trabalhos, para também podermos naturalmente acorrer a outras tarefas que tenhamos de dar resposta. De qualquer forma, esta sessão está a ser gravada, poderá ser depois consultada por todos os participantes, até para depois, se calhar, podemos todos desenvolver mais algum trabalho em cima daquilo que aqui for exposto e discutido. E depois será disponibilizada online aqui por via da Assembleia da República, uma vez que é uma atividade formal da Assembleia da República também. E solicitava-vos que, quando então pudessem fazer as vossas intervenções, que utilizassem os microfones para que os registros possam ser feitos e, portanto, depois possam ser disponibilizados para quem os quiser ouvir. A introdução está mais ou menos lançada. Eu acho que mais do que nós aqui estarmos a expor de uma forma muito aturada aquilo que é todo o posicionamento e intervenção do PCP, que são se calhar conhecidas de maior parte de vós, em relação a estas temáticas, interessava-nos e muito era perceber por parte de todos, sejam as estruturas representativas dos trabalhadores, as estruturas artísticas, todos os que na prática têm acorrido e têm usado o acesso ao apoio às artes, que naturalmente nós enquadramos como uma questão que tem a ver com o serviço público de cultura e é por aqui que nós queremos abordar. E, portanto, dar a vossa opinião, ouvir o vosso sentimento relativamente àquilo que é hoje em dia este mecanismo de apoio às artes, do que é a vossa avaliação, a vossa ponderação, conforme têm ocorrido estes apoios e a forma em como os concursos têm sido abertos, as dificuldades que têm encontrado, as críticas que apontam e as propostas que eventualmente tenham, que nós consideramos também que são fundamentais para o futuro e para aquilo que seria desejável num mecanismo de apoio às artes no nosso país. E, portanto, é fundamentalmente para isto, por isso, uma audição é precisamente para vos ouvir e, portanto, passar-vos-ia a palavra, sendo que ainda não chegaram as fichas de uso da palavra aqui à mesa, mas faríamos então esta conversa nesse tom, sobretudo diagnóstico, crítica, proposta e ouvir-vos então como partes interessadas aqui nesta temática. Era isto que eu tinha para vos colocar. Já está aqui o primeiro pronunciamento. Portanto, não sei se quem é que queria usar da palavra nesta altura. Está tudo tímido. O primeiro é difícil, é verdade. Luís Vicente.
Boa tarde. Meu nome é Luís Vicente, estou aqui em representação da Companhia de Teatro do Algarve. Vamos ver, esta audição pública foi, digamos, convocada a propósito dos pontuais, perdão, dos anuais, é verdade, peço desculpa. Bom, foi isso, foi essa a minha leitura. De qualquer forma, a minha interpretação vem justamente no sentido do que acabou de dizer. E por essa razão, achámos que sim, que devíamos estar cá, se bem que esta questão específica dos anuais nós não nos diz respeito, mas entendemos que este problema se insere num problema mais vasto, que tem a ver justamente com o que acabou de dizer, que são os critérios, as metodologias, as filosofias, antes do mais, de apoio às artes. E aí, bom, nós vimos de uma situação anterior que é claramente conhecida de todos, não é? E com a posse deste atual executivo, surgiu, chamemos-lhe, a esperança de que houvesse uma inflexão no entendimento das coisas, talvez não tanto no entendimento, mas sobretudo na forma, nas metodologias e nos recursos a afetar a cultura. Temos estado a aguardar com expectativa. Houve um anterior ministro que tratou de andar a visitar o país e a seguir foi a sua secretária de Estado, que também andou a visitar, enfim, não sei se todas as estruturas, mas pelo menos a nossa, foi visitada tanto pelo ministro como pela secretária de Estado, e aí pudemos dar conta de um problema que existe desde há algum tempo. E justamente, vou referir a esta questão, justamente na amplitude que no seu discurso deu a este nosso encontro aqui, à razão deste nosso encontro aqui. Um problema que tem desde há alguns anos a existir no Algarve no que diz respeito à matéria de distribuição de verbas para a cultura. Como sabem, o país tem 5 regiões político-administrativas, cada uma delas tem um determinado teto no que diz respeito à distribuição das verbas em geral, mas depois, quando se trata da distribuição de verbas em particular, aqui surge um problema, que é o seguinte: o teto da atribuição de verbas por estrutura em 4 das regiões, no norte, no centro, Lisboa e Val do Tejo e Alentejo, é de 400 mil euros. Quando se chega ao Algarve, o montante global para a região é de 250 mil euros. Tenho procurado ao longo destes últimos anos saber qual é a razão desta discrepância. Tenho-me dito que decorre da aplicação de uma fórmula. Tenho pedido a fórmula a ministros, secretários de Estado, diretores-gerais, deputados, autarcas. Ninguém me soube facultar ou foi capaz de me facultar a fórmula para ver se eu ao menos percebo como é que se dá a sua aplicação. Derradeiramente dizem-me que depende, que tudo isto, ao fim e ao cabo, está relacionado com o peso político do Algarve. Pronto, e eu por aí já percebo, não é? Bom, o certo é que, por hipótese, uma estrutura, vamos ver, do norte ou do centro, tem... Vou dar um exemplo para que percebamos isto, não é? Por exemplo, imaginem que uma estrutura do Norte convida a trabalhar consigo, sei lá, o Ostermeier. Pronto, estamos a falar de um dos mais conceituados encenadores do mundo. Ou, aliás, ATA convida a trabalhar o Ostermeier. Uma estrutura do Centro tem o Zé dos Anzóis. Faço-me entender, nós jamais poderemos lá chegar. E esta discrepância é, do meu ponto de vista, irregular, inconstitucional, não, isto não pode permanecer assim. Bom, esta é uma vertente do problema. Outra vertente do problema, que tem a ver com o entendimento que se faz da gestão, que o poder faz da gestão de uma estrutura que tem determinado tipo de responsabilidades, não é? Quer dizer, pelo menos do nosso ponto de vista, as nossas principais responsabilidades são perante uma região, não é? Nós estamos a fazer um determinado trabalho com determinado critério, que pode ser contestado, evidentemente, mas é para servir uma região. E isto é qualquer coisa que escapa ao entendimento da centralidade. A centralidade não entende isto. Enfim, está no papel, mas depois quando se trata de realmente aferir todos os aspectos que estão em causa, há muita coisa que escapa. Escapa e, verdade seja dita, parece-me que raramente, pelo menos ao longo de 18 anos de funcionamento daquela estrutura, raramente tenho encontrado alguém que queira realmente perceber. Por exemplo, há uma certa dificuldade em perceber porque é que as práticas culturais substanciais fora dos grandes centros urbanos são mais caras, custam mais dinheiro, efetivamente, do que nos grandes centros urbanos. Há uma certa dificuldade pela centralidade, de parte da centralidade, em perceber isto. Porquê? Porque, enfim, não se tem, das estruturas que funcionam fora dos grandes centros urbanos, não se tem uma visão de que são estruturas profissionais. Enfim, vão fazendo umas coisas, por assim dizer. Há uma certa condescendência, faço-me entender. E então surge, em alguns casos, muito o discurso do vamos lá ajudar. Ajudar, desculpem lá, em primeiro lugar eu não sou nenhum pedinte. Em segundo lugar, eu não quero que me ajudem, eu quero que cumpram com aquilo que são as vossas obrigações. Este discurso, evidentemente, que em alguns casos tem sido, digamos, áspero, não é? E tem, enfim, gerado algumas conflitualidades. Mas é algo que refiro aqui porque é algo que nós temos identificado. Existe realmente um problema neste aspecto. E hoje em dia, como, enfim, penso que todos terão a consciência disso, o país voltou a viver muito focado na centralidade, não é? Nós vemos, por exemplo, pelo que se passa no Algarve. Há 18 anos, há 20 anos, há 18 anos, havia uma delegação da RTP com emissões a partir do Algarve. Havia uma delegação do Jornal O Público, havia uma delegação do Expresso, havia uma delegação da Lusa. Hoje em dia na Lusa trabalham duas pessoas e chamarem aquilo de delegação não vale a pena. E depois a única delegação que ainda existe no Algarve é o Correio da Manhã. O resto são eventuais correspondentes. E tudo isto, penso que isto se passa em regra por todo o país, tudo isto significa uma grande perca de peso, nomeadamente ao nível cultural, mas não só ao nível cultural, os empresários queixam-se também da mesma coisa, nomeadamente os empresários do turismo. Um dia destes estive a falar com este secretário de Estado de Turismo que me referia a este aspecto em concreto, entre outros. Mas isto tem um grande peso. E é normal, por um lado, também eu percebo isso, que é normal que na centralidade haja determinados aspectos que escapam a quem tem de tomar decisões. E por isso estas audições fazem todo o sentido. Felicito o PCP por ter a iniciativa de a fazer e para já ficava por aqui. Muito obrigado.
Ora, muito obrigada. Eu tenho aqui, fazia o pedido que pudessem fazer chegar as inscrições para o uso de palavra. Está aqui a minha camarada Catarina Pinto Ângelo, a quem podem entregar as fichas de pedido de uso da palavra. Passaria agora à Maria Augusta Fernandes.
Um... Pronto, o meu nome é Maria Augusta Fernandes, estou aqui em nome individual e, para que conste, meti férias para estar aqui. Porque é um problema que se põe, não é? Quanto a audições públicas, uma pessoa que trabalha, não é? Como é que participa na audição pública? É um assunto que se deve colocar na Assembleia da República e até aproveito isto para dizer que achava interessante, claro que só posso estar de acordo com esta audição, mas achava interessante que nós pudéssemos participar de uma forma mais regular, nomeadamente através das novas tecnologias. E essas possibilidades existem na Assembleia e são pouco acionadas. Depois queria dizer o que já tenho dito em algumas noutras circunstâncias, que eu desde que foi aprovado o Orçamento de Estado estou em estado de choque. Porque tudo o que foi dito nos 4 anos anteriores, na legislatura anterior, tudo o que foi prometido nas campanhas eleitorais, tudo o que está no programa do Governo, tudo o que está nos programas eleitorais dos partidos que apoiam o Governo, na sua essência não se está a verificar. Portanto, eu ainda não saí do estado de choque. Mas estamos aqui, indo agora ao que interessa. Eu já agora queria, talvez, se bem li e se todos nós lemos, esta audição era sobre concursos de apoio às artes. E eu acho logo isto muito limitativo, porque parte logo de um princípio de que tem que haver concursos. Eu acho que também pode haver concursos, mas não tem que necessariamente ser através de concursos. Portanto, eu acho que talvez o melhor, reformulando esta audição, talvez seja sobre apoio estatal às artes, através da Direção-Geral das Artes, através do Ministério da Cultura, via DG Artes. E eu penso, isto aqui eu penso que é muito importante dizer-se, porque de facto há outros ministérios que não o Ministério da Cultura que apoiam as artes e que na generalidade dos cidadãos não conhece. E eu penso que isto, para nós falarmos sobre isto, temos que o fazer em termos do passado, do presente e do futuro. Penso que é isso que nos daqui reúne. Depois, queria desde logo dizer que mesmo assim, o que quer que seja que se faça para o apoio às artes, não vai muito longe se não se fizerem outras intervenções na esfera do Ministério da Cultura. Posto isto, e indo mais diretamente ao assunto que aqui nos traz, portanto, relativamente ao apoio estatal às artes, através do Ministério da Cultura, via DG Artes, eu penso que há dois pressupostos, há mais, mas há dois pressupostos que eu penso que é importante nós falarmos sobre ele à cabeça, que é um pouco isto. Afinal, para que é que nós queremos a cultura? Para que é necessária a cultura? Para que é que são necessárias as artes? Eu acho que este aqui, ou melhor dizendo, para que é necessário o serviço público na esfera da cultura, neste caso artístico. Eu penso que reside aqui o cerne do problema. É que, embora muitas pessoas até o digam da boca para fora, depois isto não é interiorizado. Porquê? Nós precisamos deste serviço público ou não precisamos? Isto tem que, de facto, ser refletido. É evidente que eu penso que não pode ser de outra maneira, E porque penso que, inclusive, há um conhecimento que só se obtém através desse serviço público e mais, e sem esse serviço público, há um lado do desenvolvimento que não é desenvolvimento em geral. Depois há outro aspecto que eu penso que é fundamental nós à cabeça esclarecermos, clarearmos ideias que têm a ver com o serviço público e as indústrias criativas. Há para aqui uma grande misturada. Eu não sou nada contra as indústrias criativas. Só que cada macaco no seu galho. Serviço público é serviço público, indústrias criativas são indústrias criativas e ambos necessitam de ser apoiados. Não percebo porque é que as indústrias criativas não deviam ser apoiadas se todas as outras indústrias são apoiadas. Separemos águas e então concentremos no serviço público e porquê. É engraçado que o Luís Vicente disse, até para entrarmos um bocadinho em diálogo, falou numa fórmula. De facto, isso não sei se a fórmula, mas haveria que perceber porque é que chegamos a estes apoios e não outros? Porque é que chegamos a estas verbas e não outras? Porque é que, o que é que deve ir para o norte, para o sul, ou para o centro, ou para o que quer que seja? Curiosamente, isto está previsto nos próprios regulamentos que existem, que isto devia ser claro à cabeça. Ninguém reclama disto. De facto, porquê? Depois, esse é um aspecto, e acho curioso também falar-se na região. Realmente, esse há um passado em que a região, havia o nacional, havia as regiões e havia o resto. Esses aspectos, eu penso que são cruciais. Bom, eu disse, antes de entrar propriamente no que aqui, nos apoios, eu acho que, eu disse que isto não é conseguido sem outras intervenções e eu rapidamente vou dizer que outras intervenções são fundamentais, sem as quais, a meu ver, a questão dos apoios sai logo manca à partida. Uma tem a ver com a questão do dinheiro. Que verbas é que existem? Onde é que há o dinheiro para a cultura e para as artes? Que dinheiro é que vem dos fundos estruturais? Que dinheiro é que vem de outros ministérios? Que dinheiro? Quer dizer, alguém que nos diga. Que dinheiro é que há no Fundo de Fomento Cultural? Que dinheiro é que há para investimentos? Isto é crucial. E isto não está em lado nenhum. Assim, de maneira é que todos nós percebamos isto. Há depois um outro aspecto que eu penso que é fundamental, que é existir um portal da cultura, onde nós saibamos tudo sobre a cultura. Há um portal da saúde. Qualquer um dos países estrangeiros que se pugna desenvolvido tem um portal da cultura. Nós tivemos já um portal da cultura. Se nós quisermos saber tudo, alguma coisa, desde os telefones, desde os e-mails, não sei o quê, não sabemos. Porquê não haver um portal de cultura? Sem isto também não percebo. Depois há outro aspecto que eu também acho que não pode haver apoios diferentes se não houver uma reestruturação do Ministério. Ou melhor, se não se criar um Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura apenas está no papel, que existe um ministro, de resto não há mais nada. Ainda hoje li uma entrevista do ministro a dizer que, por exemplo, que se tinha juntado os arquivos com o livro e que não estão de acordo, mas não há dinheiro. Mas como é isto? Então andaram uma legislatura a dizer-nos que isto está errado, que isto é, e agora não se faz nada. E de que dinheiro é que estamos a falar? Quanto é que custa mais separar? Quer dizer, nós podemos dizer tudo, mas temos que provar, temos que fundamentar. Depois há outra questão também que eu penso que é a questão dos dirigentes. Isto tem inundado a comunicação social, de mid, centro, rapa, tira, deixa e põe, qualquer coisa deste estilo. Realmente há que definir os perfis dos dirigentes para o Ministério da Cultura. Sem isto também pouca coisa se pode adiantar. Depois há um pequeno, parece uma questão pormenor, mas que eu penso que não é, que tem a ver com o Conselho Nacional de Cultura. Nós até nos esquecemos que existe um Conselho Nacional de Cultura. Bom, era bom pô-lo a acionar, era bom reestruturá-lo, mas não ficar à espera de o reestruturar para que se ponha a funcionar. Conforme nós sentimos necessidade de vir aqui falar com os nossos eleitos, ou que nos representam, é importante haver cada vez mais espaços onde as pessoas se pronunciem. Alguns especialistas, por exemplo, Luís Perfírio, muito recentemente, Raquel Henriques da Silva, diziam porquê é que não funciona isto? Porquê é que nós não dizemos? Bom, entrando agora no apoio às artes. Eu disse-lhes que estava em estado de choque, continuo em estado de choque, porque eu pensava que em 2016 ia haver um plano de emergência para as artes. Não pensava que fosse de outra forma. Depois de se ter dito o que se disse, de se ter prometido o que se prometeu, todos os partidos que apoiam a solução governativa, eu só esperava que houvesse um plano de emergência, como houve para a ciência. Não estou a dizer nada que não tenha acontecido noutras áreas. Ora bom, como esse, e ao mesmo tempo que se havia esse plano de emergência, estava-se a trabalhar num novo sistema de apoio às artes, porque toda a gente diz que está caduco, que está esgotado. Bom, temos que trabalhar em duas velocidades. Isto já aconteceu em 1995, portanto, até temos passado para nos inspirarmos. Agora, o que é que eu posso dizer em relação para esse plano de emergência? enfim, isso é uma coisa a estudar. De qualquer maneira, eu penso que se pode chamar a figura da prorrogação e dir-me-ão, mas prorrogar o quê? Aí eu penso que só se pode ir às verbas, àquelas verbas, quando houve os primeiros cortes. Pelo menos isso, não é? Portanto, é o mínimo que se quer. São aquelas verbas de quando houve os primeiros cortes. Depois, é evidente que nem toda a gente estaria coberta por esse momento. Certamente se podem abrir concursos para pontuais, para anuais. Inclusive, as pessoas que não estivessem satisfeitas com aquele podiam mudar. Isto são ideias para esse plano de emergência que eu pugno. Há outro aspecto que eu também vejo neste plano de emergência, que é melhorar, alterar aquela plataforma de candidaturas. É evidente que há coisas que se podem fazer já, nomeadamente, durante, até ao fim do ano, no início de 1997, até ao fim do ano, arranjar uma maneira dos agentes culturais porem os seus currículos, a sua informação, e nunca mais terem que a pôr. Quer dizer, põe-se lá e nunca mais se vai. Está lá, é um património que está ali. Esta coisa, hoje isto faz-se, tem que se querer fazer. Depois havia um outro aspecto que eu penso que também se podia integrar nesse plano de emergência, que era, em colaboração com a televisão e com a rádio públicas, que por acaso atestam no Ministério, fazer-se uma grande campanha de promoção das artes. Mas não é abstrata, é das artes, das coisas que as pessoas estão a fazer. Depois há um aspecto, que isto também já foi tentado em tempos, na altura, eu vou já acabar, é sempre o meu drama, mas vale que eu trago sempre as coisas escritas, portanto, não. Isto, se houvesse mais audições, eu acho que nós apanhávamos o jeito e dizíamos aquilo que queríamos dizer em pouco tempo. Portanto, só sugiro que façam mais audições para nós adquirirmos treino. Que era fazer-se um protocolo com a Caixa Geral de Depósitos, era uma boa maneira de se falar da Caixa Geral de Depósitos, de forma a que houvesse, é que pudesse haver pagamento. Nós sabemos que há limitações no Orçamento de Estado e na execução do Orçamento de Estado. Tem virtualidades, mas isto também já aconteceu no passado, era a própria Caixa Geral de Depósitos e os bancos que quisessem associar-se adiantarem o dinheiro dos apoios sem juros, ao abrigo de mecenato e não sei quantos. Pronto, em relação ao futuro, vou acabar, eu tenho escrito, portanto não há drama, de fundo o que eu proponho é que realmente o sistema seja substituído. Não podemos andar a dizer anos que está esgotado, que aquilo já não tem, que não atende às regiões, não atende a nada que é jeito, não atende aos novos movimentos internacionais sobre desenvolvimento. Não podemos andar a dizer isto e depois dizer que queremos isto. Portanto, é isto muito bem. Substituir, propor uma lei-quadro aqui na Assembleia da República sobre um novo sistema de apoio às artes. E pronto, por aqui me fico. Pronto, como não disse.
Muito obrigada. Então, agora está inscrito o José Carlos Faria.
Boa tarde a todos. Eu venho do Teatro de Escadas da Rainha. Microfone? Ok. Então, repito-me, novamente, boa tarde a todos. Eu venho das Caldas da Rainha, sou do Teatro da Rainha, como foi dito. E esta audição pública versa sobre concursos de apoio às artes. E é por aí que começo. Claro que estas abordagens são mais tensas, porque as coisas estão todas relacionadas. Mas, relativamente aos concursos de apoio às artes, gostaria de falar aqui do formato e do perfil específico que assumem os acordos tripartidos, tidos pelo Ministério da Cultura como apoios indiretos. O que é isto dos acordos tripartidos? São, basicamente, a confluência de apoios entre o poder local e o poder central numa entidade de criação. O nome é claro, acordo. Acordo tripartido. Tripartido porque tem três partes, não é? O que é que acontece na prática? Não há acordo nenhum. Acordo pressupõe negociação e negociação prévia. Ela não acontece, pura e simplesmente não acontece. Há decisões unilaterais que contrariam, desde logo, o facto disto se chamar tripartido, porque são decididas por uma só entidade, que neste caso é a Desjardes, sem avaliação, sem nenhuma consulta e nenhuma informação de acompanhamento sobre a atividade realmente desenvolvida, numa versão que é numérica ou contabilística, obsessivamente centrada nos cêntimos e no bater conta dos cêntimos. Acho muito bem que haja rigor relativamente à aplicação dos dinheiros públicos. As coisas não podem ser geridas sob a perspectiva do contabilista maníaco. Ainda por cima, centradas numa plataforma eletrónica que é absolutamente ineficaz, onde não há diálogo e não há fontes de diálogo na Desjardes, tudo é resumido e triturado por essa plataforma eletrónica que a maior parte das vezes não responde, e não responde inclusivamente em situações que, em condições normais, ou que se fossem as entidades de criação, ou os artistas, ou as companhias, poderem fazer aquilo que muitas vezes essa plataforma eletrónica obriga, seriam penalizadas por tal. Dou apenas um exemplo. As regras impõem, por exemplo, que os relatórios de contas sejam entregues até a finais de março, e já aconteceu, exatamente por incapacidade de resposta da dita cuja plataforma, serem entregues em agosto. Se algum de nós se atrevesse a fazer isto, por sua espontânea e livre vontade, seria evidentemente penalizada. Como é a Desjardes a fazer, como é a tutela a fazer, está tudo bem. Não há problema nenhum. Bom, mas queria falar também relativamente, digamos, que já se percebeu que não é acordo. Então é o quê? É coisa nenhuma. As decisões são absolutamente amorfas. Não têm uma estrutura jurídica definida. Portanto, não são acordos, como já se viu, porque não há negociação e, portanto, não há acordo nenhum. Também não são concursos. E não são concursos porquê? Porque um concurso obriga a haver júri e atas, que é exatamente o que não há. Não há júri. Quando se pergunta quem é responsável pelas decisões, dizem que são os serviços, e os serviços é quem? Somos todos e é ninguém, não é? Bom, e também não há atas. E não havendo atas, as decisões são completamente arbitrárias, podem ser à vontade do freguês. À vontade do freguês, neste caso, é à vontade do mandante. Bom, e isto... Sim, nos concursos há. Quer dizer, portanto, por não haver atas e por não haver júri, também não é concurso. Portanto, não é concurso, não é acordo, é o quê? É umas decisões mais ou menos iluminadas de uns senhores que ninguém sabe quem são. Pronto. Depois, na matéria concreta das próprias decisões, elas também são altamente controversas, porque há um conjunto de regras básicas e estruturantes que também não são respeitadas, a saber, critérios de proporcionalidade que estão consagrados no Código de Procedimento Administrativo, inclusivamente até no texto constitucional, são mandados às ortigas. Regras e normas alterados a meio do concurso. Tudo isto é absolutamente intolerável e os exemplos são muitos, não vos vou amassar com exemplos concretos, mas eles existem e se quiserem sabê-los, posso dá-los. Não é? E não é um, nem dois, nem três. Não é? Pronto. O que levou e que inclusivamente em algumas destas decisões tenham sido contestadas na barra dos tribunais. Claro que com a celeridade proverbial da justiça portuguesa as coisas ainda não estão resolvidas, mas há uma margem de atuação que viola de maneira frontal, descarada, intolerável, repito, um conjunto de procedimentos básicos que deveriam ser salvaguardados. E depois, a questão que se coloca é para que é que serve o Ministério da Cultura? Ele não pode ser meramente uma sigla. Não tínhamos nos governos de PSD-CDS, não tínhamos um Ministério da Cultura. Aliás, desse ponto de vista, estávamos muito mal acompanhados, porque no contexto da União Europeia, para além de Portugal, meramente a Hungria, de um governo problemático do Sr. Viktor Orbán, não é? De xenofobia e de um entendimento da sua prática violadora até de princípios do Estado de Direito, éramos nós e a Hungria, de facto, a não ter Ministério da Cultura, o que é extraordinário. Mas, enfim... Temos o Ministério da Cultura e temos o Ministério da Cultura com o orçamento mais baixo de sempre. Temos o Orçamento da Cultura com um ministro que diz que não é sua vocação tribunícia reivindicar mais dinheiro. Então, para que é que serve o ministro? Para que é que serve o Ministério? Se o Ministério não pode ser meramente uma sigla, não é? Ele deve ter, digamos, um desígnio, um propósito, uma política. E isto é tudo indiferente, mais uma vez, de um mero exercício contabilístico. É isso que nós estamos a contar. E é isso que nós temos, temos sido confrontados, digamos, com decisores políticos exímios em contas daquilo que eu poderia classificar como em contas de sumir e implicar. Bom, não há dinheiro, não há dinheiro, mas há pelo menos coisas que podem ser reivindicadas. Uma boa parte dos orçamentos cabimentados para o Ministério da Cultura, pá, e uma margem de cerca de 30% não é executado, no mínimo. E, portanto, há aqui também uma incompetência e uma mediocridade gritante na gestão destas verbas. Bom, e depois, e praticamente para acabar, queria dizer que o apoio às artes não se resume, digamos, em minha opinião, aos apoios financeiros. Há um conjunto de sendo que eles são evidentemente imprescindíveis e fundamentais, não é? Mas somos confrontados com uma carga fiscal excessiva, deveria haver, digamos, também uma revisão de impostos sobre os quais somos todos obrigados a pagar. E depois temos no Ministério da Cultura a tutela da televisão pública, que não cumpre, seja lá por que ângulo se queira ser visto, não cumpre as suas responsabilidades de tarefas de serviço público e de missão de serviço público, não as cumpre. Mas pelo menos poderia ter, já que está no Ministério da Cultura, não é? Poderia ter, desde logo, em relativamente ao apoio às artes, um papel importante e até fundamental na divulgação e na publicitação daquilo que são atividade cultural, criações artísticas, que em diversas frentes são feitas. Ele aparece timidamente na RTP2, mas, digamos, o grau de penetração em termos de audiência é reduzido, como todos nós sabemos. Bom, e depois esta lógica, digamos, de que não havendo dinheiro, portanto, a cultura acaba por ser nem sequer é o parente pobre, é, de facto, o marginal que fica atrelado ao comboio do orçamento, é tempo, já que temos sido alvo de tanta discriminação, é tempo, pelo menos, que no orçamento para 2017, que cesse a discriminação existir, que possa ser, pelo menos, uma discriminação positiva. Porque atingiu-se os níveis de por mais que digam que a necessidade aguça o engenho e que os criadores têm uma resiliência, palavra muito, muito usada agora no discurso dos decisores políticos, mas é tempo, digamos, de inverter esta situação, porque mais do que isto é complicado, para não dizer impossível. E pronto, não vos maço mais. Muito obrigado.
Obrigada. Eu apelava, de facto, a que todos conseguíssemos ter espaço para falar e, portanto, não excedermos no limite, se calhar, os 10 minutos de intervenção para conseguirmos dar lugar a todos, para que todos se pronunciem. E passava agora a palavra, solicitando que se desligasse aí esse microfone, à Inês Leite.
Boa tarde. Desde já saúdo o Partido Comunista Português por esta iniciativa, agradecendo o convite enviado ao Teatro Ensaio para participar nesta audição pública. O Teatro Ensaio é uma companhia profissional criada no Porto em 2008, que tem vindo a desenvolver um amplo trabalho na área do teatro, nomeadamente com a criação de espetáculos e textos originais, trabalho com comunidades diversas, uma publicação literária anual que vai agora na 6ª edição, um concurso anual de dramaturgia dirigido aos autores lusófonos, o Dramatans, que se irá estender à Galiza em 2017, assim como muitas outras atividades de criação, pesquisa, conferências, serviço educativo e criação de públicos. Este trabalho procura promover a justiça social, o desenvolvimento civilizacional, a promoção de uma cidadania ativa, a descentralização cultural e outros eixos que se integram claramente na lógica de um serviço público de cultura. Esta companhia, representada legalmente através de uma associação cultural sem fins lucrativos, recebeu um apoio pontual em 2014 e um apoio anual em 2015 por parte do Governo de Portugal, DG Artes, isto durante a legislatura anterior, quando a cultura estava ainda a cargo de uma Secretaria de Estado e sob a alçada direta do então Primeiro-Ministro. Preparámo-nos para nos candidatarmos aos anuais de 2016 e fomos impedidos de o fazer. Os relatórios destes apoios que já tivemos anteriormente foram apenas disponibilizados, os relatórios finais para preenchimento, durante este ano, que é uma coisa absolutamente incrível. Temos vindo a desenvolver todas estas atividades, não só através dos apoios diretos e indiretos do Estado português, como através de um conjunto de parceiros públicos e privados nacionais e internacionais que têm apoiado e credibilizado o nosso trabalho. Por exemplo, a Embaixada de Espanha, dos Países Baixos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Goethe Instituto de Portugal, as Câmaras Municipais de Arraiolo, os Guarda, Fundão, a Junta de Freguesia de Famalicão da Serra, o Teatro Nacional de Ana Maria II, o Teatro Nacional de São João, o Sendreve, Teatro Garcia de Rezende, a Moagem Seres, a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto e muitas outras entidades. Se bem que estes apoios sejam essenciais para a prosecução das nossas atividades, cedendo apoio financeiro e material de meios humanos e técnicos, criando assim uma rede de parcerias abrangente, não podemos aceitar que o Estado português se exima das suas responsabilidades enquanto garante de um serviço público constitucional que financia a fruição e acesso à cultura pelos portugueses, comparticipando, por exemplo, dos encargos com os preços dos bilhetes e contribuindo ativamente para um acesso mais democrático à cultura e à educação cultural. Um Estado que não preste serviço público não tem razão de existir. E este serviço público não existirá sem os meios financeiros e humanos indispensáveis à sua concretização. Os vários estudos elaborados desde os da União Europeia ao relatório Mateus verificam que a área da cultura multiplica em riqueza e desenvolvimento todo o investimento que nela se faz, que é produtora de riqueza material e patrimonial e que aplica o grande bolo do seu financiamento diretamente nos meios humanos, combatendo o desemprego, a pobreza, o déficit democrático e social existente. Como saberão, a cultura perdeu 60 milhões de euros no seu orçamento desde 2011 e já em 2016 houve um corte de 2,9 milhões de euros no seu orçamento. Durante este período foram inúmeras as companhias que terminaram as suas atividades, as salas que se esvaziaram, as esperanças que se extinguiram. Construiu-se o desinvestimento de forma continuada para uma morte anunciada da cultura. Os apoios diretos à criação artística não financiam nunca a 100% um programa de atividades, mas antes são um pontapé de partida para garantir o início de projetos que necessitarão de outros apoios para chegar a bom porto, como é o caso dos apoios às artes da União Europeia. Devem, portanto, ser desenvolvidos com um calendário estável e previsível, orçamentos financeiros credíveis e racionalização de meios materiais e humanos, articulando a DG Artes com as direções regionais de cultura, a suposta rede de cineteatros, as autarquias, em suma, uma lógica perceptível que promova um investimento coerente dirigido não para o lucro e a rentabilidade, mas para o desenvolvimento humano e social e uma verdadeira descentralização cultural. O muito almejado 1% do Orçamento de Estado para a Cultura permitiria o desenvolvimento de um serviço público de valências diversas, garantindo a diversidade artística que as companhias e entidades de criação promovem em Portugal nas suas diversas formas, desde entidades com uma longa experiência em implantação geográfica e social, até aquelas entidades e criadores que, numa lógica de renovação emergente, alimentam pontualmente a criação artística. Como tal, é necessário que se construa este diálogo entre o Estado e entidades artísticas parceiras de serviço público numa lógica de fair play e equidade, nesta mesma lógica de serviço público. Obviamente, não é possível nem lógico colocar entidades criadoras e programadoras com especificidades muito diversas em concorrência numa mesma modalidade de financiamento. Criar um concurso único para entidades estruturadas e de currículo comprovado e jovens criadores ou companhias, não é só injusto, destrói o tecido artístico em Portugal. As diferentes experiências são necessárias e esta diversidade de criação também, mas temos assistido a um processo estatal que promove a indiferenciação e a injustiça. Os concursos de apoio anual às artes abriram em 2011, 2013 e 2015. Portanto, o caráter anual é meramente nominal e particularmente especulativo. Mas pelo facto de terem funcionado mal e de forma intermitente em anos anteriores, não significa que devam ser terminados, mas antes que o seu funcionamento deva ser corrigido. Não tornemos exceção em regra, não podemos normalizar esta política de desinvestimento e precarização. Em 2016, as entidades que tinham concorrido a estes apoios vêm-se obrigadas a concorrer aos concursos de apoio pontual, cancelando e adiando projetos, desvirtuando a lógica destes mesmos concursos e prestando um serviço público aquém das suas capacidades, contribuindo para minar o surgimento de novas entidades ou a possibilidade de um artista independente receber financiamento. O Sr. Ministro da Cultura remeteu a política cultural deste governo para um programa eleitoral que não é execuível neste contexto orçamental. Nas audições da Comissão da Cultura não fez menção aos apoios tripartidos e anunciou um calendário de apoio já deficitário. Na sua entrevista ao Jornal Público de 24 de julho, referiu que o governo pode considerar vir a acabar com os concursos de apoio anual e que os pontuais são estruturantes para o contexto artístico português. Mas estruturantes são todos os financiamentos à cultura nas suas várias modalidades, não apenas os pontuais, por muito que o seu tempo de execução possa estender-se pelo prazo de um ano. O trabalho artístico continuado garante formação, reconhecimento e aprofundamento curricular não só aos profissionais destas companhias, como aos jovens criadores e profissionais independentes que pontualmente nelas trabalham. Permite-lhes conhecer o contexto onde pretendem desenvolver a sua profissão, dá-lhes estabilidade financeira para se poderem aventurar numa criação própria, para fazerem planos para a sua vida pessoal a médio e longo prazo. E também permitem às companhias que desenvolvem atividade continuada a programação de novas criações, pontuais também, necessárias à prossecução do seu serviço público, o estabelecimento de parcerias a nível internacional. Os apoios a uma criação continuada anual, bienal e quadrienal permitem o desenvolvimento de uma linguagem artística própria de cada companhia, que não esteja desligada do seu contexto de atualidade geográfica ou social, mas que não dependa diretamente dos temas anuais lançados por uma ou outra entidade internacional com boas intenções e a ação mais ou menos superficial em busca de um retorno mediático, que é o que acontece nos pontuais. Destas modalidades de apoio, as atividades continuadas dependem diretamente destas atividades de apoio às atividades continuadas dependem diretamente das estruturas e entidades, mas também uma nuvem enorme de outras pessoas. Todos os trabalhadores do espetáculo, os que constroem cenários e figurinos, os que limpam as salas, vendem bilhetes, os eletricistas e os que fazem manutenção de instalações. Os trabalhadores diretos e os indiretos. Os programadores de museus que precisam das obras de arte para a sua atividade ou de salas de espetáculo. Os trabalhadores de artes gráficas das indústrias criativas e de divulgação, os média. Os trabalhadores da restauração, hotelaria e turismo que recebem o público em torno de uma sala de espetáculos, que acolhem residências artísticas ou que encontram aqui material de programação para as visitas dos seus clientes. Os professores, os técnicos e instituições de solidariedade social que acompanham e aprendem nos processos de educação não formal, nos projetos de criação cultural. Em suma, toda a sociedade que dela depende para a sua emancipação. Não bastando a diminuição da capacidade económica do povo português nos últimos anos, que sem dúvida se refletiu numa menor afluência destes às salas de espetáculos e museus, assistimos à realização de concursos que apenas abarcam uma parcela do ano, quer pelo seu caráter, quer pela calendarização de lançamento e execução. Concursos, como é o caso destes pontuais que agora abriram, que dedicam um espaço de 3 mil caracteres à definição de um programa artístico, enquanto dedicam 5 mil caracteres à definição do plano de gestão. Assistimos a anuais que passam a bienais, e assim consecutivamente. É nossa responsabilidade defendermos um serviço público de cultura coeso e com um orçamento de Estado credível. Defendemos o alargamento dos concursos de apoio às artes em todas as suas áreas, vertentes e modalidades, menos burocráticos, com calendários previsíveis e estáveis e que permitam a sua articulação com o financiamento autárquico e outros programas. Defendemos financiamentos de serviço público que permitam uma atividade continuada, que não seja apenas financiada para aqueles meses do calendário em que existe a apresentação pública das criações, deixando as entidades de criação e programação no vazio, os seus trabalhadores na incerteza. Meus senhores, a criação artística depende de outros tempos e de outros processos, como a educação não depende apenas da época de exames. Assim, defendemos um serviço público de cultura que não dependa de adjudicações diretas, mas que se exerça em processos equitativos, democráticos e promotores da diversidade cultural, patrimonial, geográfica e social. Defendemos a realização de concursos de apoio à criação e programação. o apoio pontual em 2016, 2017, 2018 e 2019, não sendo possível o anual em 2016, pelo menos que se garanta os concursos de apoio anual às artes em 2017, 2018 e 2019. Os concursos bienais em 2017 e 2019 e os quadrienais em 2017 e assim consecutivamente. Todos estes com abertura atempada no ano anterior à sua execução e que a sua execução comece no início do ano e não em março, em julho, etc., como tem acontecido. Defendemos a realização de concursos de apoio tripartido, de apoio à internacionalização, de apoio à educação pelas artes. Defendemos o aumento do orçamento para a cultura já no próximo ano e um aumento consistente deste orçamento ao longo desta legislatura, com vista a atingir-se um orçamento de Estado para a cultura de 1%, para acabar de vez com as políticas e o ciclo de empobrecimento dos portugueses. Obrigada e bem-haja.
Obrigada, Inês. Eu solicitava, se fosse possível, tendo em conta que a intervenção está escrita, se depois pudesse ser disponibilizada para nós, nós agradecíamos. E, portanto, qualquer contributo que tenham por escrito que queiram apresentar em torno destas questões, nós agradecemos que nos possam fazer chegar. Passava agora a palavra ao Vítor Pinto Ângelo.
Boa tarde. Pronto, eu acho esta iniciativa do Partido Comunista de alto relevo, também estamos habituados a esta iniciativa e, pelos vistos, é o único partido que chama os agentes culturais a discutir e é pena que os agentes e as pessoas ligadas às artes participam tão pouco, até parece que não têm nada a ver com isto e mais uma vez está aqui demonstrado, eu sei que muitas vezes têm-se deslocarem-se de longe, mas, no entanto, é necessário a presença e quanto mais força tivermos e quanto mais gente se envolver nesta luta, melhor será. Portanto, isto é uma reflexão que eu faço, porque não é a primeira vez que o Teatro Extremo, e eu aqui estou a falar em nome do Teatro Extremo, participamos nestas iniciativas e em todas as outras que somos convidados, tanto pelos outros partidos, o que não acontece, e, portanto, fico aqui o nosso parabéns a esta iniciativa. Para já, eu começava e fico... Isto há várias manobras e várias maneiras de fazer um orçamento. E quem olha para o orçamento de Estado para a cultura, para o Ministério da Cultura... Ministério, que eu não chamo Ministério, já estou como outro, mais valia ser uma secretaria porque o Ministério não existe, embora tenha, a nível da Europa, tenha o seu peso, mas continuamos ligados ao gabinete do Primeiro-Ministro, ligado, portanto, e com um orçamento... Embora haja um orçamento ligado à cultura, mas depois é uma grande confusão. Nós temos para o orçamento, e isto aqui são as manobras muito giras, de 360 e tal mil milhões de euros para a cultura. Mas para eles darem este número, o que é que fizeram? Até quem houve, até houve um aumento. Puseram 234 milhões da RTP. Ou seja, o orçamento hoje para a cultura, e aquilo que está apresentado, é de 129 milhões em mais uns trocos. E esse é que é o orçamento ligado à cultura. E, portanto, veio a diminuir, está a diminuir substancialmente. E só para termo de comparação, eu trago aqui números, porque acho que é sempre importante números. Nós, em 2009, 2012, sem os cortes, e para a arquitetura, artes plásticas, design, fotografia, dança, teatro, música e cruzamentos disciplinares, nós tínhamos um montante de 19.450.000 euros. Para os tripartidos, e era só em três regiões de 2009 a 2012, tínhamos 1 milhão e 200 mil. Ou seja, fazia para a área, para a cultura, para a DG Artes e para estas áreas artísticas, fazia um total de 20 milhões 650 mil euros. E agora vamos ver o seguinte. Isto não são dados da DG Artes, eu não inventei estes números, portanto não venham duvidar, nem que a DG Artes, de vez em quando, costumam, quando temos reuniões, eles dizem onde é que fui buscar os números, eu digo que vocês têm acesso, porque vocês é que facultam, simplesmente uma pessoa depois trabalha com eles. E eu tenho aqui até da DG Artes 2015. Nós tivemos 20 milhões 650 para 1, 2, 3, 4, 5 áreas artísticas. Em 2015, no relatório apresentado pela DG Artes para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai, orquestras regionais, estações de orquestra, apoio extraordinário, protocolos, associativismo. Tivemos um total de apoio de 16.358.000. Isto aqui demonstra como é que a cultura está a ser, qual a, o interesse ou o desmantelamento que houve nos últimos 4 anos. E isto tem, e depois está, apresentamos números, depois apresenta-se estes números em 2013 para 2016, a diminuição substancial. Passamos para uma verba total, e isto ainda quando saiu em concurso, 5.350.000 para os apoios quadrienal, bienal e anual, entre 2013 e 2016, e que não foi cumprido, anos, em que, portanto, o número de estruturas apoiadas entre 2013 e 2016, na altura e quando estava e saiu em concurso, eram de 78 estruturas. Nós, em 2009 e 2012, eram de 190 estruturas. Em 2013 e 2016, os apoios tripartidos, e que o... gostei imenso, porque não é nada, aquilo não é nada, aumentou a sua verba, porque este conceito de municipalização da cultura já estava a começar aqui a ser introduzido para desresponsabilizar o governo e responsabilizar os municípios, ou seja, mais tarde, porque eu só acredito que há um acordo tripartido, se o Estado financie no mesmo montante que o nível de parceiros, muitas vezes poderá ser isso. Quer dizer, os tripartidos até têm uma definição que é um bocado, porque pode ser em dinheiro, mas pode ser em género, pode ser não sei o quê, e é um bocado, não sabemos o que é. E em 2013, 2016, abriu para todas as regiões, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, com 4.550.000. No Alentejo, no Algarve, foi 250.000 euros, no Alentejo 400.000, em Lisboa e Val do Tejo, nos tripartidos, 1.500.000, o Centro 900.000 e no Norte 1.500.000. E, portanto, e aquilo que diz o Luís Vicente tem toda a razão, quando os patamares máximos são 400.000 euros, ficamos aqui um bocado deslumbrados com estes valores de 250.000 que foi dado para o Algarve e realmente uma pessoa introduz, ainda por cima, e está aqui no relatório e até foi para a ata que recebeu o tripartido. Com isto tudo, temos depois... umas consequências terríveis. Temos um IVA a 23%, e isto é uma coisa que eu meto de lado, meto paralelo, quer dizer, a gente compra um taco de golfe que custa 6%, tem uma taxa de IVA de 6%, a cultura é 23%. Há estruturas que têm uma equipa a trabalhar, e esta definição de estruturas, isto é um alerta que eu faço, é uma grave preocupação. A DG Artes define que apoia as atividades. Ou seja, não apoia as estruturas existentes. Ou seja, se uma pessoa tem, eu vou falar do meu caso, como conheço outro, a Escola da Noite, o Teatro Extremo, a Companhia de Dança da Almada, que ao fim de 25 anos a DG Artes achou que não tinha qualidade e retirou o apoio. Portanto, se há estruturas que pagam anualmente, e falando do Teatro Extremo, e isso posso dizer que são números que nós temos, perto de 40 mil euros para a Segurança Social, tem 11 trabalhadores, sendo eles 8 com contrato sem termo e 3 com contrato a termo, e lutamos pelo fim dos recibos verdes com toda a nossa força, e foi por isso que tivemos fácil, tivemos recibos verdes, a grande maioria dos trabalhadores. Até 2007 havia só 3 trabalhadores no Teatro Extremo com contrato sem termo. A partir de 2007... toda a equipa que era constante, passámos com contrato sem termo. E hoje temos esta responsabilidade. Na mentalidade de hoje, da Diretora-Geral das Artes, é que, a culpa é da estrutura, a culpa é vossa. Não contratem, não façam contratos. Quer dizer, temos o princípio do programa do Governo, que diz lá, e sou muito defensor sobre isso, que diz lá a luta contra os recibos verdes, mas, no entanto, a DG Artes, a própria DG Artes e a própria elaboração dos concursos fomenta isso mesmo. Ou seja, não contabiliza e não chama, e tem acesso, porque muitas vezes quando quer até tem acesso, não chamam também para saber qual a importância daquela estrutura, que peso tem aquela estrutura em nível de trabalhadores, o que é que ele desconta, porque isto é fácil, vai lá com o número, vai ver e tem acesso à Segurança Social. Não, ignora. Ou seja, uma estrutura com uma equipa fixa, porque quando a pessoa desenvolve e quando faz candidaturas a bienais, quadrienais e anuais, muitas vezes há estruturas que têm que ir aos anuais porque não podem ir, e a própria DG Arte é que estipula que apoio é que dá, porque não é a DG Arte um júri, muitas vezes, que nem tem conhecimento das estruturas, porque nunca, nem sequer foram lá ver os espetáculos. Portanto, a voz da DG Arte é calada, não tem voto, pode aconselhar e pode dar uma informação. E, portanto, isto é horrível quando nós estamos a fazer uma candidatura e vemos a burocracia existente nesse próprio caderno, que obriga-nos a estar uma estrutura quase completa a trabalhar para um mês e meio a apresentar uma candidatura, para passado 4 meses, como há 2 anos nos contratos bienais, foi um presente envenenado. No dia 21 de dezembro, lançou a candidatura às bienais para ser apresentada em 28 de janeiro. Isto só um espírito de malvadez é que faz uma coisa dessas. Mas entregamos. Mas o problema aqui é obrigar toda uma estrutura a trabalhar para uma candidatura, com informações muitas vezes tardias, compreendendo e louvando os trabalhadores da DG Artes. Porque a própria DG Artes está, nota-se a falta de pessoal. Há trabalhadores lá cansados, esgotados, porque o trabalho consecutivo, as exigências das próprias estruturas, que é diabólico. E também depois, quando é dado o Bienal, então foi um gozo. O político, porque ele já foi técnico e dizia que era preciso mais dinheiro para a cultura quando era diretor-geral das artes. Quando é político, dizia que aquilo servia e que tinha de trabalhar. E é assim este pensamento que se vive na cultura. Quando nós temos interesse, então é isto, é pronto, é assim, então vamos. Quando somos de fora, somos capazes de reivindicar, até dizer que era preciso o dobro ou o triplo. Ele, por exemplo, num apoio pontual, na altura era a Gabriela Canavilhas, que foi a senhora que fez o primeiro corte de 23% a contratos feitos, firmados. Não, 23%. Primeiro foi a Gabriela, 23%. Depois foi que foi 38% em 2012. E foi ela, portanto, e foi o senhor, o Jorge Barreto Xavier, que deram-lhe 800 mil euros para pontuais, e ele disse 800 mil euros não dá para o ano inteiro. E fez 800 mil euros para o primeiro semestre. E demitiu-se, e houve aquela guerra. Como também a gente não percebemos, estas nomeações na DG Artes, saiu a antiga, a anterior, porque não estava legal, entrou outro diretor, agora saiu o diretor, o Carlos Moura Carvalho, entrou a Paula Varanda, sem concurso. Também não percebo. Também não sei, umas vezes foi coisa, outras vezes não é. Também não percebo qual é estas eleições, ou estas nomeações, não é eleições, é nomeações. E há outra coisa também nos concursos, que é, eu quando falo eu não quero fazer a generalidade, sim, eu vou ser rápido. Há outra coisa também, isto também tem a ver com todos, quer dizer, aquilo que eu estou a dizer, ao fim e ao cabo, vai coincidir com tudo. É a questão da contratualização. É que nós vamos fazer um concurso, depois é assinado lá para maio e junho, e as verbas são disponibilizadas, muitas vezes em agosto. E isto, e depois dizem assim, e depois ainda há pessoas que dizem, ah, mas as companhias têm uma almofada em janeiro ou fevereiro. Nós não temos almofadas, já não dormimos, não é? A gente tem almofadas em casa, mas o dinheiro, bem, pode haver, e acredito que haja muita gente a meter o dinheiro debaixo do colchão. Mas nós não, e nós não temos capacidade, e a nossa capacidade é através do endividamento. E quando há possibilidade de chegar a tal. Com juros, muitas vezes, da responsabilidade do Estado, porque não pagou, mas não é o Estado que paga, é as companhias que pagam. Outra coisa importante, que acho que o Partido Comunista e os partidos que fazem parte desta maioria, que garantem esta maioria, havia Eu só para dar um número, e não quero ser muito chato. Em 2014, a participação das autarquias, e isto é um dado do INE, foram de 568 milhões. E depois poderia dar separado o que é que foi. Ou seja, nós temos um orçamento, há um esforço, não quer dizer que seja todo, mas há um grande esforço por parte das autarquias em colmatar aquilo que é ao Estado que compete. Nós estamos a comemorar 40 anos da nossa Constituição da República. O artigo 72 e 73 garante a fruição e o acesso, dá a essa fruição, é bem mencionado, é ao Estado Central que compete. Não podemos desvincular essa competência do Estado Central. E, portanto, não podemos ir depois também por arrastamento, porque as eleições e ao Estado Central é que compete gerir e dar condições para que essa fruição e acesso haja possibilidades às companhias. E, portanto, somos contra a municipalização e é preciso ter com cuidado sobre essa situação. E já agora eu vou acabar mesmo, é fazer mesmo um apelo aqui ao PCP, porque nós estamos muito apreensivos. Tivemos já a falar com o Ministério, com várias reuniões, e lançámos o que é que vai acontecer aos apoios bienais, quadrienais e anuais, 2017-2020. Não venham pôr outra vez em dezembro. É porque não é possível fazer candidaturas com as burocracias existentes e depois ser apreciada sem audiência de interessados, porque era mais fácil para aligerar o concurso. E depois, demorou-se não sei quantos meses. E, portanto, acho bem, e peço, que seja interrogado o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e o Sr. Secretário de Estado, Miguel Honrado, sabe bem, porque ele também esteve na EGEAC, e partilhou em várias reuniões as dificuldades existentes de várias estruturas, e sabe... E como naquela altura dizia, e bem, era necessário o Estado precaver. Agora, pronto, ali era técnico e agora é político. Não sei se será esse o mesmo pensamento, mas é uma preocupação nossa. Atenção, estamos em fins de julho, agosto não conta, há estruturas que podem deixar de trabalhar por falta desses apoios a tempo. Tanto os anuais como os pontuais. Isto é necessário, isto é urgente e cabe aqui não só aos partidos, mas cabe às estruturas alertar e unirem-se para que isso seja devidamente cabimentado. É porque isto foi um corte total. Foi mais de 50%, a gente vê 23 com 38, são 61% que foi o corte que houve às artes. E tenho dito, obrigado.
Obrigada. Então agora será o João Barreiros.
Boa tarde, sou do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos e só colocar aqui algumas das questões que temos levantado e que já tivemos também a oportunidade de transmitir ao Secretário de Estado há pouco, duas semanas, salvo erro, e que acho que são preocupações nossas e que temos trazido a público. Não vou entrar pela discussão e pelo aquilo que todos nós sabemos, que estes concursos funcionam de uma forma completamente absurda, estruturada e burocrática, e que aquilo que é a opinião de que vamos ouvindo por aí é de que tem uma complexidade tão grande que a opinião geral é que aquilo já não está a servir, a própria estrutura dos concursos não está a servir, e acho que também não vale a pena entrar por aquilo que acho que é comum, a opinião de que pode-se alterar estes concursos e torná-los mais fáceis ou mais simples, mas sem um verdadeiro aumento do financiamento para a cultura. O problema dos concursos não se vai resolver, porque estamos sempre a discutir as migalhas e estamos sempre a discutir as poucas verbas que há para o financiamento. Nós tivemos nesta reunião com o Secretário de Estado, o CETE e o SENA, a oportunidade de colocar uma ideia que temos amadurecido em conjunto e que no trabalho conjunto está a ser desenvolvido agora entre os dois sindicatos, tem sido levantado, tem a ver com uma situação que acontece nos apoios às artes, que é estruturas que são financiadas pelo Estado e que, isto às vezes pode soar um bocado duro, mas é aquilo que também tem sido o nosso entendimento, que depois fogem à lei porque contratam trabalhadores sem contratos, a recibos verdes, a sistemas completamente precários, e aquilo que nós temos entendido é que, havendo uma estrutura do Estado que financia estruturas artísticas para a criação, devem de ser garantidos todos os meios legais de contratação de trabalhadores nessas estruturas. E o que nós colocámos e tivemos a oportunidade de colocar ao Secretário de Estado foi que achamos que a abertura dos concursos deve ter isto como base. Uma estrutura que recebe apoio do Estado não deve depois, muitas vezes acontece, colocarem no concurso que têm 10 trabalhadores e depois, na verdade, estas 10 funções que estão previstas no concurso são asseguradas por 2 ou por 3, como não devem contratarem trabalhadores para fazerem uma temporada de 4 ou 5 meses que estão contratados a recibos verdes, quando devia ter um contrato de trabalho, e o que a lei assim diz e obriga. E, portanto, isto foi uma questão que nós colocámos ao Secretário de Estado, que achou que isto não fazia sentido e que isto não era execuível, não tinha forma de ser colocado na prática, mas que nós continuamos, e até em muitas conversas que temos tido, tem sido uma coisa que é visto com agrado, que é a partir do momento em que há um concurso e que há estruturas que são financiadas, que devem garantir o cumprimento da lei, e é isso que temos colocado e que acho que deve ser olhado como uma opção. A segunda questão, que também já foi levantada aqui, tem a ver com o apoio às novas estruturas. Isto é um problema, é que há estruturas que são formadas e que ficam durante vários anos a funcionar como uma estrutura praticamente amadora, porque não há forma de funcionar de outra forma. E isto acho que não deve ser a visão que nós temos para isto, senão vamos partir da ideia de que a criação é uma coisa que está apenas acessível a quem já tem uma série de anos de existência. E isto acho que deve ser também olhado para uma nova, e aliás isto foi-nos colocado pelo Secretário de Estado, que estava a olhar para uma nova forma de financiamento e de concursos da DG Artes, mas tem que ser olhado também esta questão, que é a do acesso de outras de estruturas e de estruturas mais novas no acesso aos apoios. A outra questão tem a ver com a estabilidade. Não é possível esta linha que aconteceu e que, particularmente com o governo de Sócrates e com aqueles cortes a meio do jogo que houve, que foram completamente desastrosos, mas não é possível uma estrutura durante 3 anos ter um apoio e ao fim de 3 anos ter um corte nesse apoio, ou como aconteceu neste caso, a meio dos 3 anos ter um corte nesse apoio, porque isto não dá estabilidade nenhuma à estrutura, não dá estabilidade nenhuma a quem lá trabalha, nem dá uma perspectiva de crescimento, de desenvolvimento de outras linhas de trabalho, de desenvolvimento de outros projetos, porque ao fim do tempo desse apoio nunca se sabe o que é que vai ser a vida a seguir, porque pode acabar, pode ser cortado a meio, pode ter uma redução de apoios, e acho que isto também deve ser algo que tem que ser colocado, que é uma estabilidade nestes apoios, de forma a manter uma linha de crescimento das estruturas e do trabalho dessas estruturas. E eram estas ideias que também queríamos lançar, para também não estar a repetir aquilo que já foi aqui dito e que na maioria concordamos.
Obrigada. Passo agora a palavra a Miguel Abreu.
Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer o convite do Partido Comunista Português para estarmos aqui presentes. Estou aqui em representação da minha estrutura de produção, que se chama Caso Faz, e também da Academia de Produtores Culturais, que representa cerca de 27, neste momento somos 27 produtores independentes. Eu só vinha mandatado para falar sobre a questão dos concursos pontuais. Acho que há aqui muitas coisas interessantes anuais que têm sido debatidos e conversados e que dá para falar muito. mas centrando naquilo que era, e para ser muito rápido, o objetivo deste encontro, nós partimos no nosso pensamento associativo e também a nível da produtora que eu trabalho, de uma triangulação de princípios. Por um lado, olhamos para a consciência ou para a falta de consciência sobre os direitos culturais que manifestamente estão na Constituição da República Portuguesa, ao lado dos direitos sociais e ao lado dos direitos políticos, mas é evidente que no cidadão comum não há a consciência dos seus direitos culturais, como tem a consciência relativamente aos direitos políticos e aos direitos sociais, e portanto essa fragilidade em relação aos direitos culturais na percepção do cidadão comum fragiliza toda a nossa força de todo o processo que está associado, negocial e de pensamento, de argumentação e de discussão. É curioso verificar que esses direitos culturais estão em todos os capítulos da Constituição da República Portuguesa, inclusive no caderno dos direitos económicos. Depois, temos a noção, e portanto trabalhamos muito com esta noção de que os direitos da cultura não estão a ser, nem de perto nem de longe, desenvolvidos em prol do cidadão comum. E, portanto, isto quer dizer que sentimos uma forte elitização da cultura. Depois que há a noção clara de todos nós de que os recursos são escassos e não tendem necessariamente a aumentar com a facilidade com que nós gostaríamos e que, entre discussão e discussão, a coisa tem que acontecer, a máquina tem que funcionar e os direitos têm que ser consciencializados, reivindicados, afirmados e defendidos. E depois que também há uma separação clara do que são os direitos dos profissionais dos espetáculos, sejam artistas, sejam técnicos, daquilo que são os direitos culturais dos cidadãos, porque às vezes confundimos os direitos nossos, de artistas e técnicos, com direitos mais nobres e prévios aos nossos, que são os direitos dos cidadãos, que nós também temos enquanto cidadãos e enquanto profissionais. Mas não podemos, com os nossos direitos de classe, confundir o discurso daquilo que são os direitos dos cidadãos. Se é que me faço entender. Posto esta triangulação de pensamento, posso dizer que no meu caso em concreto, por exemplo, da minha estrutura, não concorremos ultimamente a nenhum concurso do Estado, não confiamos de todo nem na máquina da Direção-Geral das Artes, nem do Ministério da Cultura, portanto estamos completamente por manifesta opção fora dos concursos até que haja maior transparência institucional e de princípios. Posto isto, e porque temos outros colegas nossos que concorrem pontualmente ou anualmente, ou quer que seja, aos concursos do Estado, aquilo que me foi transmitido, enfim, aquilo que eu sintetizei de alguma forma é que todos reivindicam que realmente os concursos, sejam eles de que ordem for, devem ser organizados, promovidos e as candidaturas devem acontecer e os resultados devem ser conhecidos com pelo menos um ano de antecedência sobre o ano da execução, que estamos já aqui, foi dito. Depois, todos constatam que parece que mais do que qualquer política ou político, quem tem realmente força nas decisões e nas consequências que dessas decisões advêm relativamente aos concursos, são os jurados dos júris, porque não é a Direção-Geral das Artes, não é o Ministério da Cultura, nem o Secretário de Estado da Cultura, que decide coisíssima nenhuma, porque são os jurados, muitas vezes que não se sabe como nem porquê o foram, que decidem do histórico de uma companhia, de um dia para o outro, pode ter 20 anos de trabalho, aquele júri nem sequer faz atenção provavelmente ao histórico, porque é sempre uma primeira vez que analisa, e corta o subsídio de um dia para o outro, e a Direção-Geral das Artes fica refém dessa decisão de um júri. Portanto, há aqui uma falha, a nosso ver, grave, em termos de, muito grave mesmo, em termos de transparência processual e em termos daquilo que são os direitos, voltamos àquele princípio, os direitos culturais, no sentido de que manifestamente o Estado tem que trabalhar para a transparência de todos os seus processos, o que quer dizer que as atas, as escolhas dos jurados e depois as atas que escrevem, tudo isso tem que ser devidamente transparente e devidamente trabalhado. Seja com a identificação prévia dos jurados, seja com aquilo que, não sei se é viável ou não, mas foi aquilo que várias pessoas, meus colegas, manifestaram, foi a necessidade que pelo menos os jurados tivessem uma comissão de 10 pessoas. Três jurados num júri é manifestamente difícil de não assegurar uma diversidade de opiniões, porque se sente uma orientação estética muito forte nas tomadas de decisão dos últimos jurados ou dos últimos júris da administração pública. E se quisermos monitorizar as pessoas que acompanham os diferentes cargos políticos nos últimos 4, 5 anos, das diferentes estruturas onde trabalharam e dos diferentes financiamentos que foram tendo, podemos, se quisermos dar uma cor, seja o laranja, seja o vermelho, seja o rosa, nós conseguimos criar uma paleta de cor que, como vista à Terra da Lua, nos identifica as sensibilidades estéticas que estão a ser, no fundo, condutoras de uma política não manifesta, do ponto de vista do discurso oral, mas do discurso da prática e programática, sim, muito evidente. E só não vê quem não quer ver. Depois, uma simplificação processual com a revisão urgente da plataforma da Direção-Geral das Artes, que se tornou um monstro de funcionamento, não é? E que eu penso que os próprios arquitetos dessa rede não tinham qualquer percepção do que era esta realidade dinâmica que é a coisa da produção de espetáculos, onde os artistas são pessoas e adoecem, os públicos aparecem e desaparecem. Quer dizer, há muitas variações para as quais, muitas variáveis para as quais a plataforma não tem resposta rápida. Depois, diferenciação dos concursos de acordo com objetivos concretos, também já alguém aqui falou nisto, no sentido de que não nos parece correto que no mesmo concurso haja projetos para a investigação, outros para a consolidação de públicos, outros para a infância e juventude, como se fossem estas realidades, por exemplo estas três, comparáveis sequer, não é? Todas elas podem ser e devem ser sequenciadas e cadenciadas, mas têm objetivos muito diferentes, porque na realidade não conseguimos encontrar aquele simples princípio de que neste mesmo espaço e neste mesmo tempo, existem portugueses que vivem em velocidades muito diferentes. Há pessoas que não sabem ler nem escrever e há outras que têm uma facilidade enorme de se mover digitalmente pelo mundo fora e têm um cosmopolitismo de pensamento e de ação, portanto não se percebe como é que no mesmo concurso podem estar realidades tão díspares em concurso, apreciados pelo mesmo tipo de jurados, com o mesmo tipo de preparação, que se calhar não é mais adequada para crianças, infância e juventude, do que seja para investigação ou pesquisa nas artes do palco. Por exemplo, não sei se me expliquei bem em relação àquilo que me pediram. Depois, fomentar a deslocação nacional de estruturas. Eu não sei, sinceramente, não fui analisar, não faço a mínima ideia, portanto estou aqui a dizer. Ou seja, parece que antigamente as companhias, e se calhar o Luís pode me ajudar nisto, portanto, só se podia concorrer, imagina, para ir para o Algarve fazer uma produção de teatro, ou ser uma estrutura, se tivesse sede legal no Algarve. Pronto, isso é assim. Ainda se mantém.
Já não é.
Ah, já não é assim? Pronto. Então, porque realmente aquilo que as pessoas reivindicavam era que, de facto, qualquer estrutura poderia concorrer a qualquer concurso regional, se é que isso ainda existe.
Já agora, se me
permite. Eu estou completamente fora deste assunto, que eu não faço.
Há estratagemas que, do ponto de vista jurídico, são legais, que há pessoas que concorrem. Por exemplo, no Algarve aconteceu uma estrutura que não é do Algarve, é de Lisboa, mas têm casa de férias em Algezur. Criaram uma nova sede na casa de férias em Algezur e foram buscar dinheiro do Algarve. Apresentam duas, três produções lá, enfim, fazem alguma atividade, não digo que não, mas basicamente... E, atenção, isto não é contra aquela estrutura. Calma lá. É o sistema que permite este tipo de coisas e não se passa só no Algarve.
Mas eu acho que aqui estou a ter um ponto divergente de ti, porque aquilo que eu penso é que as estruturas se queixam de não poderem concorrer, não sendo da região, pensar, imagina, se eu nunca trabalhei no Algarve e quisesse agora criar uma estrutura para desenvolver um projeto de 10 anos no Algarve, nunca poderia concorrer aos subsídios da região do Algarve. Como também não podia de Lisboa para lá, posso? É isso que eu não sei. Eu tenho
podes,
aqui,
podes.
Pronto. Pronto. Pois, o que é que eu estou a dizer? Não estou informado sobre isto, é uma das questões que tenho aqui, mas pronto, portanto, acho que é bom, já fico esclarecido também sobre isso, agradeço. Diminuição do IVA na venda dos espetáculos e na venda de bilhetes, portanto, fosse para o que fosse, mas o ideal seria ser o IVA mais baixo possível. e pensar numa lei de mecenato, não sei se isto é uma ideia muito extravagante ou não, mas de qualquer modo vou transmiti-la, em que as instituições públicas só pudessem pelo menos concorrer, ou seja, o que é que as pessoas se queixam? Que a lei do mecenato beneficia antes de mais as entidades públicas. São os teatros nacionais e afins que conseguem os benefícios, e as autarquias que conseguem os benefícios, os parques benefícios da lei do mecenato. E que depois nunca há recursos para os projetos mais pequenos, não é? E, portanto, que houvesse uma espécie de um consórcio onde, claro que isto depois a instituição pública diz, não, mas nós temos um mecenato e repercutimos isto sobre as companhias que acolhemos ou com as quais trabalhamos, mas isso passa sempre de uma opção do decisor superior, neste caso da instituição pública. E nós, que não sejamos públicos, temos uma grande dificuldade em chegar à lei do mecenato, a não ser com projetos ligados às indústrias criativas ou ao entretenimento massificadores. Não é? E, portanto, estamos com um conjunto de regras que, por um lado, potenciam cada vez mais a indústria da cultura e do espetáculo e cada vez mais estão a elitizar a performance teatral, cultural em geral, havendo aqui um fosso muito grande com o qual ninguém se preocupa, que é com o cidadão que não é nem muito popularucho, que não quer só ver televisão, digamos assim, ou ir a concertos, e a população que também não é muito erudita, não é? E eu faço, por exemplo, relembrámos e lemos isto e ficámos muito perplexos com o editorial do Miguel Lobo Antunes na Culturgest, na programação da Culturgest de janeiro, em que defende que, de facto, a cultura é para elites. Nomeadamente que saibam falar inglês, que sejam cosmopolitas, que viajem, etc, etc, etc. E ficámos muito perplexos com esse discurso, porque ele faz tábua rasa daquilo que a Constituição afirma, que são os direitos culturais dos cidadãos, e nem toda a gente tem culpa de não saber ler nem escrever, e até pode gostar, porque a experiência prática de muitas companhias e de projetos o demonstra, que pessoas sem grande conhecimento teatral ou coreográfico, quando veem um espetáculo até de dança ou teatro contemporâneo, o aceitam muitíssimo bem. O que não está a haver é nenhum esforço para levar esses espetáculos a essas pessoas, ou melhor dito, levar essas pessoas a esses espetáculos, porque continua a haver muitas pessoas a perguntar como é que andam investidas a determinado sítio, onde é que têm medo. Quer dizer, eu não se concebo como é que há medo ainda de prática cultural junto de uma série de pessoas que convivem comigo, não é? E basta entrarmos numa estação, numa carruagem de metro, imaginar que o metro avaria e pensar quantas pessoas aqui estão que de facto têm disponibilidade temporal, acompanhamento, incentivo, estímulo para fruírem os espetáculos aos quais têm direito e que muitas vezes não vão porque não sabem que existem, porque nós estamos todos muito concentrados na criação e no nosso trabalho criativo. E não há ninguém a pensar, que se calhar devia ser alguém do Ministério da Cultura ou das autarquias, a prática da recepção dos conteúdos culturais e artísticos, mas na vertente mais cultural, leia-se desenvolvimento. Pronto, acho que disse basicamente o que me tinham pedido.
Obrigada. Palavra agora para Susana Cecílio.
Olá. Eu faço parte de uma estrutura que não é uma estrutura, portanto é uma associação que nunca recebeu nenhum apoio anual e que já recebemos alguns apoios pontuais. Portanto, estamos aqui um bocadinho num patamar um bocadinho diferente e eu acho que os apoios deveríamos pensar primeiro o que é um apoio, qual é a função do Ministério enquanto... qual é a política, não é? O que é que se quer? O que é que se quer quando se está a dar dinheiro ou a subsidiar uma estrutura, um criador, uma estrutura sustentada, uma estrutura que tem trabalhadores, que tem trabalhadores a trabalhar com contratos de trabalho e que, do nosso ponto de vista, deveria haver patamares para haver a criação... para ser possível começarmos a criar uma arte subterrânea, temos que começar por aí e depois então chegamos aos pequenos criadores, às associações que têm um trabalho com a comunidade e que fazem criação de espetáculos, enfim, e depois companhias estruturadas, porque eu acho que são realidades diferentes, têm propósitos diferentes. Uma, para termos acesso a um subsídio para um projeto, não temos que fazer espetáculos, estou a falar também muito do teatro, não temos que fazer espetáculos, há uma série de trabalho cultural que tem que ser feito e que não passa pela criação artística, que envolve bibliotecas, que envolve trabalho com a comunidade, que envolve uma série de outras coisas que é cultura e que não é arte, que não é uma criação artística, e eu acho que essa diferenciação tem que ser feita e tem que ser e tem que se vir refletida também na natureza de cada apoio. E isso só se faz se houver dinheiro, porque isto nós estamos a falar todos não faz sentido haver estruturas que não tenham trabalhadores contratados. Pois, claro que não faz sentido, mas se não há dinheiro, é que isto é uma questão de sobrevivência. É que nós estamos num limite da sobrevivência, de um nível que é um nível muito... eu não tenho palavras para ir, quer dizer, é um nível de sobrevivência, quer dizer, há companhias que não faz sentido deixarem de ser apoiadas, porque são companhias com história, que são companhias com um trabalho reconhecido, com uma implementação na cidade, tudo, mas não há dinheiro, quer dizer, a reivindicação única que se pode fazer é que haja mais dinheiro, porque é impossível ter uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho, se não há dinheiro para pagar às pessoas, se não há dinheiro para contratar as pessoas, se um trabalhador não tem a possibilidade de ter filhos. Quer dizer, estamos num limiar da sobrevivência, num limiar da dignidade, da dignidade artística. E isto eu acho que se chegou a um nível muito, muito, muito grave. Pronto, isto é uma coisa. A outra coisa é, o que é que se quer fazer quando se está a falar de política cultural? O que é a política cultural? E eu concordo com uma série de coisas. A Inês Leite fez um resumo brutalíssimo do que é as estruturas médias, que são aquelas estruturas que às vezes têm apoio, que outras vezes não têm apoio, e eu acho que é mesmo central. Acho que é interessante também vermos que a quantidade de monólogos que existe na nossa oferta cultural é brutal, e a quantidade de pessoas com imensa qualidade que não têm capacidade, os desistentes são imensos, tanto a nível de criadores como a nível de técnicos. Nós tínhamos, não há cenários nos espetáculos, não há figurinos, não há um pensamento plástico sobre um espetáculo, porque não há dinheiro. Não há, isto não há possibilidade. E depois, quando eu digo na arte subterrânea, tem que haver estruturas com dinheiro para que possam acolher depois também estruturas mais pequenas, para que possam as pequenas incluir uma pessoa que acabou de sair da faculdade e que haja renovação. Eu queria dizer que concordo muito sobre a elite e sobre que tipo de teatro, eu falo muito do teatro que é a minha realidade, que tipo de teatro se está a fazer, e que é um teatro higienizado e um teatro de elite, e que eu acho que é muito perigoso a nível de pensar a sociedade. Aquilo que estamos a fazer é muito homogéneo. Quem tem acesso às instituições, que são as instituições que, de alguma forma, carimbam a qualidade, com muitas aspas, é uma determinada estética, e aí concordo com o Miguel, que acho que há uma pobreza estética e uma pobreza na diversidade. E ideológica também. Claro, claro. Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que, e volto a dizer, sem dinheiro não é possível, porque sem dinheiro o que se faz é responder a amizades, a redes, como, pronto, redes que viciadas. Queria também dizer que a Inês falou uma coisa que é muito importante, que é a deslealdade que a gente, nós, grupos pequenos, estamos a lutar com tubarões, e é impossível. É impossível com tubarões colegas e com tubarões Ministério da Cultura, que isto é uma vergonha, já várias pessoas disseram, os apoios pontuais saíram para serem entregues até 16 de agosto. Ou seja... Em agosto, não há, ninguém consegue uma carta de apoio ou uma programação num teatro. Ou uma, não se consegue. O ano passado, há 2 anos, foi no Natal. Enfim, isto, e pronto, isto é, estamos a brincar com... Estamos a, pronto, não é honesto, não é? Quer dizer, quando se retira 23% no meio de um contrato, qualquer contrato, eu se pago a minha casa e digo assim, olha, desculpa lá, Sara, agora para o mês que vem pago menos 23%. Quer dizer, isto não existe. Não existe. E depois as companhias nem sequer têm força para pôr o Estado em tribunal. Porque quer dizer, então, mas eu faço o espetáculo, ou ponho o Estado em tribunal. Se eu não fizer o espetáculo, não recebo o resto do apoio. Tenho 11 pessoas. Quer dizer, é um limiar vergonhoso. Só quero dizer uma última coisa que eu acho que é muito importante e que também acho que é muito perigoso, que é a reivindicação sobre a lei do mecenato. Eu não concordo em absoluto que se... a lei do mecenato eu acho que é muito perigosa, porque os decisores, se nós estamos... a dizer que é difícil 3 jurados definirem quem é apoiado e quem não é apoiado, e que, à partida, são pessoas, quer dizer, com algum conhecimento, com um currículo na área, enfim. A lei do mecenato, quem vai decidir são não é a empresa, é o gabinete de marketing de uma empresa. Ou seja, o que interessa a uma empresa, no fundo, é estar associado a uma coisa que lhe dê visibilidade e, portanto, a criação artística e os objetos apoiáveis numa lei de mecenato são coisas massificadoras e são coisas que me parece que vai afunilar ainda mais, e acho que a nossa luta tem que ser outra. E, volto a dizer, tem que ser dinheiro. Não há possibilidade de dignidade artística se não houver dinheiro, se não houver diversidade, se não houver possibilidade de haver uma criação subterrânea. E acho que é mais ou menos isto, um bocado atabalhoado, mas enfim. E peço desculpa que vou ter que sair entretanto, porque eu tenho aqui uma gaiata a pedir.
Obrigada. Eu creio que se entendeu perfeitamente e acho que até foi um testemunho muito vivo em relação aqui a algumas questões. Passava agora a palavra à Susana Lopes, se não estou em erro. Susana.
Boa tarde. Sou Susana Lopes, venho de uma estrutura que se chama Alcântara, que é responsável pelo Alcântara Festival, que terminou agora há pouco tempo. E eu tinha planeado... fazer uma intervenção muito, muito, muito pragmática e só mesmo em cima das questões mais práticas que têm a ver com a plataforma, nomeadamente, e com este clima de desconfiança e não de cooperação no sentido da prestação de um serviço público, que eu acho que é o teor destes contratos que têm. Eu trouxe o contrato do Alcântara, que tem 70 páginas e tem que ser entregues em 3 cópias. Contudo, no entanto, queria pegar nas palavras do Luís Vicente, que é sempre muito provocador, eu acho, para pegar também numa questão que eu acho que é urgente repensar, e eu penso que o que está em cima da mesa é mesmo repensar os concursos, e acho que é essa a vontade desta nova equipa que assumiu agora funções, e acho que é uma coisa positiva, porque de facto há muita coisa para rever nomeadamente pedir à DG Artes que nesse clima de diálogo contrate uma telefonista para atender o telefone. É uma coisa muito simples, mas que é muito urgente. Pronto, para além de coisas que são absolutamente estapafúrdias do género. Na altura nós entregámos a candidatura, aliás depois fazemos a renovação e há projetos que ainda não estrearam e cada alteração que há neste calhamaço, inclusivamente títulos de obras que não são nossas, nós somos uma entidade eminentemente de programação, nós temos que pedir autorização à DG Artes para alterar o título da obra que o criador, entretanto, decidiu mudar. Pronto, nem que o título estivesse como título provisório. Pronto, então ficamos à espera que a DG Artes se digna responder através da plataforma com uma resposta automática que vem via plataforma sem estar identificado. Ou seja, se nós fizermos 3 pedidos de alteração de datas e títulos, nós não sabemos quais é que eles estão a autorizar e quais é que eles não estão a autorizar. Portanto, é assim um absurdo completo. Mas, voltando ao Luís Vicente, porque ele deu este exemplo de uma estrutura que eu conheço muito bem, não só porque são nossos colegas e parceiros e porque habitam a mesma casa que nós, que é aqui perto, e que eu conheço muito bem porque estive 6 anos a trabalhar num teatro fantástico, que é o Teatro Municipal de Portimão, que foi um dos últimos teatros que foi reconstruído naquela vaga despesista que levou à construção de teatros por todo o país, mesmo que na porta ao lado, a 5 km, haja um também, e que trabalham de costas voltadas, foi um dos últimos a ser construído e é um teatro extremamente bem equipado, com uma equipa técnica formada na área e que neste momento apresenta aquilo que são as culturas o mais radicalmente ditas não elitistas, como o Fernando Mendes durante o verão, e por isso mesmo é que eu me vim embora, porque acho que os teatros municipais são teatros que foram feitos com dinheiro público e por isso devem ser geridos com intuitos de serviço público e não para dar às pessoas a ver aquilo que podem ver na televisão todos os dias. Esta estrutura que o Luís Vicente nomeou, que é a Casa Branca, que é da Ana Borralha e do João Galante, que são 2 criadores que apoiam outros artistas e que são 2 criadores que têm um trabalho muito interessante, especialmente porque convocam exatamente aquilo que a Susana estava a falar, convocam a comunidade, são criações abertas, que são construídas com a comunidade e que têm acontecido. E a Casa Branca tem um acordo tripartido, os tais acordos tripartidos, que foi uma invenção bacoca para descentralizar a cultura e que de todo não serve, porque as câmaras estão-se perfeitamente nas tintas para este tipo de trabalho e querem apresentar é o Fernando Mendes, porque é o Fernando Mendes que as pessoas que votam neles vão ver e é isso que interessa e, portanto, estão-se bem nas tintas para o trabalho. A Casa Branca, cujo trabalho não é apresentar 2 ou 3 produções por ano, não, eles têm um trabalho contínuo com escolas, fizeram vários trabalhos connosco com escolas, com a Escola de Lagos, que é a Escola das Naus, e é um trabalho continuado, não é nada um trabalho, não vão lá só para dizer que vamos lá apresentar uma coisa aos algarvios, coitadinhos, estão lá embaixo, ninguém quer saber deles. Não, não é só no verão. É durante o ano letivo, é trabalho continuado com escolas, que às vezes tem uma expressão mais visível no verão, porque acontece o festival, mas além do festival eles fazem outro trabalho, que é um trabalho mais inserido na comunidade. Pronto, uma coisa urgente nesta reorganização dos concursos é claramente mexer nestes tripartidos que não funcionam. Acho que há um claro desprezo de grande, não é generalizar, mas eu acho que no caso do Algarve, infelizmente, ali naquela região onde eu estava, que era Lagos, Portimão, Lagoa, há um claro desinvestimento na criação artística e no que é nas linguagens mais de investigação. Não sei como é que eles vão fazer para prorrogar um acordo tripartido com câmaras, não sei como é que estou a pensar, porque o que está em cima da mesa, embora não saibamos ao certo o que é que vai acontecer, embora agora venha agosto, em setembro já devíamos saber o que é que vai acontecer e até agora não sabemos. Acho que o que está pensado é haver a prorrogação para todos os bienais, quadrienais e tripartidos. Tripartidos, não sei como é que... Não sei se a DG Artes vai bater à porta das câmaras todas e dizer-lhes... Pois, é isso também. Vão lá bater às câmaras, dizer, olha, agora vamos prorrogar mais um ano, está bem? Eu acho que as coisas não funcionam bem assim. Acho que é assim uma coisa urgente de mexer, são estes tripartidos. Para além de todas as outras questões que têm a ver com aquilo que o Luís Vicente estava a dizer, no Algarve também não há praticamente artistas profissionais. Eu, quando estive em Portimão, eram muito poucos, de facto não existem. Portanto, é necessário repensar isto mais para trás. É como é que nós incentivamos a que descentralizar a cultura não é só apresentar espetáculos, é criar massa crítica e criar uma comunidade artística nos vários pontos do país. No Algarve, claramente, é urgente. Pronto, passando isto à frente, era bom sabermos, então, qual é que é a decisão com caráter de urgência. Nós, por exemplo, no Alcântara, e acho que a maior parte das estruturas como nós que planeiam o seu trabalho, já têm projetos a correr que vão entrar por 2017. Não sei se em setembro vai haver alguma luz ao fundo do túnel, espero bem que sim, mas há sempre esta questão que já foi referida, que é o timing. Tem que se criar uma regularidade que permita um planeamento eficaz. Além desta questão do planeamento, queria só reforçar este clima de desconfiança e de falta de, às vezes, de seriedade da parte da DG Artes na relação que tem connosco, para além da questão de nunca atender o telefone e não responder aos e-mails, que é, por exemplo, nos relatórios. Os relatórios, acho que a Inês também já referiu isso, estão disponíveis, só ficam disponíveis um mês antes. E eu não consigo entender porquê, porque eu posso preferir, em termos de sistematização do meu trabalho, especialmente quando há muitas atividades, ir introduzindo tudo aquilo que vai acontecendo ao longo do ano e no final do ano, quando chego ao prazo limite para apresentar o relatório, então revejo tudo e submeto. Não tenho que estar ali parada à espera e depois aquilo está toda a gente a trabalhar ao mesmo tempo e depois a plataforma entope e depois bloqueia. Bom, é assim, a plataforma é assim um monstro que é mesmo urgente rever. Eu acho que há forma menos tecnológicas e mais eficazes de reportar o nosso trabalho. Até porque eu acho que eles querem saber tudo, mas não querem saber muito, só querem saber assim um bocadinho, porque a verdade é que eles pedem, dão as tais 5 mil palavras para nós explicarmos a nossa execução de plano de marketing. Eu gostava de saber qual é a estrutura apoiada que tem dinheiro para pensar em comunicação, quanto mais em marketing, ou então, não sei. É assim uma coisa, 5 mil palavras para isto, que é uma coisa para a qual ninguém tem dinheiro, é óbvio, e eles deviam saber isso pela análise dos relatórios financeiros que fazem, mas, no entanto, para estruturas com projetos muito diferentes e alguns deles com alguma complexidade, temos 3 mil, ou seja, nós temos que reduzir um ano inteiro de trabalho com projetos muito diferentes em 3 mil palavras. Portanto, eles querem saber, mas não podemos chatear muito, querem saber só assim um bocadinho. Se quisessem mesmo saber, então punham a funcionar uma coisa que se chama Comissão de Acompanhamento e Avaliação, que é assim um bicho que eu vi uma vez na vida, embora já esteja a trabalhar desde 99 no setor. É bom sinal. E por último, queria dizer uma coisa que eu acho que falta sempre aqui nestas reuniões, que é falta ouvir a voz dos artistas. Eu inscrevi-me primeiro que a Cláudia, mas a Cláudia está aqui. A Cláudia é uma artista que é apoiada e eu vou-vos explicar porque é que nós a apoiámos. Não só pelo lado, o Alcântara não é uma estrutura de produção de artistas, é uma estrutura eminentemente de programação e de acolhimento de programas de residência que apoiam em colaboração com e com o apoio de redes europeias, apoiadas pelo Programa Europa Criativa e pelo Programa Cultura, apoia artistas emergentes. A Cláudia não é propriamente uma artista emergente, é uma artista bastante consolidada e tem um percurso nacional e internacional que é bastante expressivo. Acontece que a Cláudia não tem uma produtora, não tem. Porque uma produtora custa dinheiro, seja ela em que forma for, e, portanto, ela, apesar de ser uma artista com algum trabalho, não tem estrutura suficiente para ter uma estrutura, certo? E então, aconteceu a uma dada altura, acho que foi quando eu fui para Portimão trabalhar, havia uma coisa que era, havia os pontuais e os artistas concorriam diretamente aos pontuais. E o que acontecia depois é que os artistas que concorriam com o seu projeto artístico, para fazer uma peça específica e concreta, nomeavam um produtor que podia ser ou não uma estrutura apoiada, mas podia também não ser, mas podia ser uma estrutura apoiada e o que tinha nomeava essa estrutura e essa estrutura fazia a gestão. Se isso não acontecesse, o que é que acontecia? A Cláudia Dias apresentava um projeto, era apoiada no âmbito de um apoio pontual, passava um recibo verde pela totalidade do apoio e depois, com esse recibo verde que entra como um rendimento para ela, pagava ao cenógrafo, aos outros intérpretes e pronto. E naquele ano ela tinha recebido assim uma... E pagava impostos sobre isso e pronto. E era assim que funcionava antigamente. Neste caso, depois gerou-se este clima de desconfiança e isto deixou de ser possível. Ou seja, eu acho que cada vez mais caminhamos para uma burocratização e contra nós falamos, porque eu passo metade do meu tempo, embora o que eu gosto de fazer mesmo mais é trabalho com a comunidade, é trabalho de programação, é trabalho com as escolas, mas eu passo a maior parte do meu tempo a fazer relatórios. E, portanto, eu acho que mesmo dentro do nosso setor estamos a assistir a uma coisa que é, falam sempre os burocratas e há sempre, eu acho que é importante também nestas audições falar com quem faz, falar com quem investiga, falar com quem dança, com quem atua, com quem cria e dar uma voz mais ativa aos criadores também. Obrigada.
Obrigada. Palavra agora para Carlos Marques.
Eu vou ser muito breve, porque a Susana, eu pertenço ao mesmo coletivo da Susana. Nós temos este coletivo Algures, que se situa precisamente Algures por aí. Fazemos imenso trabalho em Montemor-o-Novo e Algures entre Lisboa e Montemor-o-Novo. E percebemos o esforço que aquela autarquia faz para apoiar não só a nossa estrutura com uma série de projetos de Sapa, aquilo que chamamos de projetos de Sapa, que não são apoiados nunca pela DG Artes, porque não consideram que o trabalho com as freguesias rurais é suscetível de ser apoiado, ou que contar histórias para velhotes, e temos uma população extremamente envelhecida, nos lares e abrigos de velhos trabalhadores, seja trabalho apoiável, artístico. Eu acho que, em primeiro lugar, eu não quero falar muito destas coisas, acho que é preciso mais dinheiro, e queria só dizer uma coisa, que é, eu acho que já passaram 40 anos da nossa Constituição e acho que se calhar está no tempo de fazer um trabalho de perceber quanto custa a cultura em Portugal, para depois fazer um orçamento. Ou seja, inverter um bocadinho, dizer que precisamos de 1% do orçamento para a cultura é uma coisa. Agora fazer realmente um trabalho de prospeção, de perceber realmente que o Algarve precisa de muito mais de 250 mil, de que perceber realmente, e depois a partir daí começar a fazer uma distribuição, ou começar a pensar a cultura a partir deste ponto. Porque senão andamos sempre aqui, depois começa a suspeição, o clima de suspeição, eu não tenho o discurso articulado, portanto peço desculpa por isso, mas depois eu agarro naquilo que tu disseste, começa a haver um clima de suspeição, de regras, não se podem candidatar porque é uma forma deles, de quem tem apoio sustentado, é uma forma de irem lá buscar mais dinheiro e tal, e isto depois vira-se uns contra os outros, depois é os artistas emergentes, como tu muito bem falaste, Inês. Eu não posso concorrer com o Zé Russo, pá, eu não posso concorrer com o Sendreve. Eu estou a concorrer com o Sendreve quando estou a candidatar ali pela zona de Montemor. Eu não consigo concorrer com o Sendreve, é impossível. Não posso, por uma questão histórica, por uma questão de peso. Quantos anos tem o Sendreve? Quantos anos é que nós temos? É mais velho do que eu. Não é? Não dá. Não dá. Do que tu quase. Não dá. E acho que cada um... Acho que tem que haver, realmente, como a Susana disse, vários patamares de apoio. E realmente tem de haver... como o Zé Carlos disse também, que estamos num limite que é impossível, eu acho mesmo que é impossível fazer mais. Na nossa estrutura, isto é uma estrutura familiar, e aquela pequena que está ali, espero bem que não pertença a esta estrutura e que tenha um contrato no futuro de trabalho. Eu gostava imenso, eu faço projetos para dar trabalho às pessoas, mas todos a recibos verdes, e sinto que estou a fazer o máximo. Mas é impossível, eu próprio não estou a contrato, como quer dizer, andamos mesmo a brincar, não é? E acho mesmo que neste momento, e há uns 20 anos para cá, que o Ministério se desresponsabilizou do apoio às artes. E desresponsabilizou no sentido de entregou a uma série de agentes culturais, idóneos ou não, a tarefa de acolherem artistas emergentes. E, há uns anos para cá, deixaram de haver artistas emergentes. Ou são sempre os mesmos. Quer dizer, eu tenho 40 anos, a Cláudia Dias continua a ser uma... fantástico. Não é? Eu acho que isto é ridículo, porque... E, de repente, agora, começamos a assistir a uma outra coisa, que é... Há pessoal já a pagar para fazer espetáculos. Há malta já a pagar para fazer espetáculos. Aqui em Lisboa, então, há muita gente a pagar salas e a pagar do bolso porque se tem que mostrar, na esperança de que venha o Zé Russo um dia vê-lo, para depois o contratar para o Garcia de Rezende. Nem pensa que... Quer dizer, o Zé Russo já não contrata ninguém há anos, né? Porque não tem condições para isso. Mas quer dizer, estamos assim num ponto de uma loucura, porque também é verdade que os atores, ou sim, que os criadores têm que estar nesta adrenalina, ou nesta inquietude, porque senão estagnam. Isto é como ser doutor ou como ser piloto, não é? Quando menos horas de voo tem, depois é um perigo aterrar, não é? Dizem que sim. Então é a mesma coisa, um ator que não pratica, e muitos deles estão na prateleira neste momento, porque só se apoia à criação e não se apoia à circulação, ou o apoio da circulação é uma coisa que não se dá muito valor, e tem-se imensos teatros com milhões de investimento lá dentro que não têm programação, e isso é outra coisa que me preocupa, que é como... Eu tenho um espetáculo neste momento em carteira, e eu quero circular o espetáculo, e eu até faço um preço, que eu acho que é o preço digno, é o limite... E não consigo fazer circular o espetáculo por muito lugar. E isto preocupa-me. Ou então, que é uma outra coisa que está em moda, que é negocia-se 25 euros. Há autarquias a negociar 25 euros comigo e ficam todos contentes. E eu acho que já não é ordens da variação da cultura. É já há uma espécie de discurso, passo escolha este, assim, um discurso de fazer... De, epá, vê lá se o gajo consegue fazer com menos, pá. Vê lá. E há assim, parece que estamos sempre a pedir, a mendigar, e nós vamos baixando, e há limite. E acho que já chegámos ao limite, acho que já não dá para mais. E já estamos, muitos de nós, a pagar para trabalhar ou a receber por baixo da mesa. E isto não é possível. Andam uns a combater os recibos verdes e andam outros a receber por baixo da mesa. Pá, isto é aqui qualquer coisa que não faz sentido. Pronto, e calmo-me e quero-me calar. A dizer só, porque há uma generalização, eu trabalho muito com a Câmara de Montemor, acho que faz um trabalho ímpar a nível nacional com as artes, e acho que gostaria de fazer mais, mas acho que o Ministério desresponsabilizou-se e passou muito para as autarquias, como tu disseste, esta função, e acho que realmente o Estado tem que ter a função, e os grupos mais velhos, tendo mais dinheiro, tem que ter a função de receber os grupos emergentes. E receber não é só, faz lá aqui o espetáculozinho, não é receber... Com pilim, porque isto faz imensa falta. É com isto que eu como, é com isto que eu vivo e é com isto que alimentamos aquela pequena. Portanto, eu acho mesmo que é importante apoiar artistas emergentes, sendo que eu acho que não me considero emergente, mas hei de ser até aos 60, com certeza, com o rumo que isto tem. Muito obrigado e bem-aja ao PC.
Obrigada. A palavra agora, curiosamente, para o Zé Russo.
Estás a ver o que tu fizeste? Não, rapidamente, eu começo por dizer que não falei com ninguém está nesta sala antes de vir para aqui, né? Portanto, o que poderá significar que aquilo que vou dizer, né? Portanto, vai naturalmente de encontro a muitas coisas que já foram ditas. Isto quer dizer que a gente vivemos o mesmo problema, né? Quero saudar portanto, a iniciativa do PCP, ao qual também me honro de pertencer, e dizer que vocês estão metidos num molho de brocos. não é? Que isto é um caderno de encargos muito complicado, não é? Porque, quer dizer, quando a gente faz este tipo de trabalho e de audição, que eu acho que a gente deve fazer naturalmente, não é? Portanto, decorre depois deste processo um quadro de responsabilidades que a gente tem que ser capazes de assumir. Portanto, e ainda mais, portanto, porque não estamos, como já alguém já disse, não estamos num quadro político, de situação política, que tivemos aqui há meia dúzia de meses atrás. Né? Estamos num outro quadro, né? Onde portanto, nós também somos, nós PCP, também somos, neste caso, responsáveis por viabilizar coisas. Portanto, não é tudo, a gente tem noção disso, né? Mas há, de facto, portanto, matérias em relação às quais nós temos que ser, se calhar, um pouco mais exigentes, para não dizer outra coisa, né? Temos que dar pancadas na mesa, se calhar, não sei. Pronto, eu sou do Sendreve, já se percebeu, né? Pronto, ali do Alentejo, né? E quero começar por dizer, porque eu escrevi aqui umas coisas enquanto vinha de comboio de Coimbra para cá, pronto, para dizer aqui, porque sabia que isto não há muito tempo para a gente falar e que temos que ser concisos e precisos, e então tentei, e então deixo este contributo. E quero começar por afirmar que o Sendreve, que nasceu em janeiro de 75, pronto, tem esses anos todos, né? E eu já lá estou há uns anos, sim, já também largos, né? Não vou dizer quantos, e quero-vos dizer que nós nunca vivemos tão mal como vivemos hoje. Isto é um dado objetivo. Nunca vivemos tão mal como vivemos hoje. Isto é profundamente inquietante, camaradas e companheiros. Portanto, o ponto de partida é este. Portanto, eu também partilho, o que dizia a Susana há bocadinho, completamente, né? Que há aqui uma questão que é dinheiro. Ou seja, portanto, eu diria que temos que começar, e escrevi aqui, repor os cortes. E como dizia a Maria Augusta, não é repor de qualquer maneira, é repor lá, para já, lá no princípio, quando foram feitos os primeiros cortes. Isso é uma condição absolutamente indispensável, porque sou pena da gente nos afundarmos, como eu vou dizer aqui no fim do meu paleio, né? Disto caudicar. E, portanto, eu sou daqueles que pensam que há dinheiro, que não há, quer dizer, não há um problema de falta de dinheiro, né? Escuso dizer que o dinheiro não ardeu, não há notícias nenhumas de ter ardido em lado nenhum, escuso dizer isso, né? Mas não é uma questão de falta de dinheiro, porque, digamos, estamos a falar de valores, portanto, que em termos de orçamento de Estado, são uma gota, né? Uma gota muito pequenina. Portanto, isto, de facto, tem a ver com questões de vontade política, né? E de decisão política. Portanto, e aqui, pronto, estas opções é que fazem, é que demonstram as diferenças políticas. E isto a gente tem que ganhar. Eu diria que nós temos que ganhar essa diferença, nós temos que fazer essa diferença. E para fazer essa diferença é preciso, à semelhança do que tem acontecido noutros setores, que também neste setor haja de facto uma reversão efetiva das condições de trabalho desta gente que anda aqui a amargar profundamente ao longo de muitos anos. Né? Portanto, é claro que escusado será dizer que a tal meta de que a gente tem vindo a falar e que muita gente fala, porque não é só a gente que fala, não é só a gente do partido que fala, muita gente fala e se tem batido por isso, do 1%, tem que ser uma meta à vista, eu diria, tem que ser uma meta à vista, porque não é a reposição dos cortes que vai resolver o problema. Resolve circunstancialmente, ou pode resolver circunstancialmente, mas essa meta tem que ser uma meta à vista, não pode ser uma meta lá, para o fundo do caminho, que a gente não vê muito bem, nem sabe onde é que cá chega. Não pode, também não pode ser isso, não é? Pois, a descentralização não pode ser só de Lisboa para o Porto, quer dizer, isto agora é porreiro, não é? Agora, para estar aqui uns quadros que a gente tem aqui, então, não é? Vão para o Porto e a coisa está o assunto armado, quer dizer, não pode ser, não é? Porque então estamos aqui a... Estamos a brincar com coisas sérias e a gente não pode deixar passar essas coisas em claro, não é? Porque é que não vão para o convento de São Bento de Castes em Évora? Os quadros do Miró, por exemplo, né? Que foi comprado recentemente pelo Estado e assumido lá como um grande projeto. O convento de São Bento, porque é que não vão para lá os quadros do Miró? Quer dizer, eu até me atrevo a deixar aqui esta pergunta, né? Também podia eu ir, não é? Pronto, depois de dizer que a discriminação negativa a que tem sujeito que tem sujeitado várias regiões é profundamente injusta, porque o trabalho desenvolvido pelas companhias de teatro, mas também podemos falar da dança e da música, tem sido absolutamente determinante para o desenvolvimento cultural das cidades e das regiões. Portanto, muitas destas estruturas têm cumprido exemplarmente a sua função de serviço público, através do trabalho regular com os públicos escolares, da fruição cultural das populações mais afastadas dos centros urbanos, o Carlos falava das freguesias rurais, por exemplo, né? Que também é gente e são portugueses também, né? Como os aqui de Lisboa. Né? E têm fixado também, portanto, muitas destas estruturas têm se preocupado em fixar também iniciativas, manifestações culturais tradicionais, eventos, festivais, enfim, há todo um conjunto de ação cultural que tem sido possível criar, desenvolver e sustentar a partir de um núcleo de companhias e de estruturas, portanto, das várias áreas artísticas, que se foram instalando por esse país fora, né? Muitos destes projetos têm sido também verdadeiros laboratórios que têm contribuído para a criação de novos projetos nas áreas artísticas e são responsáveis pela gestão e programação de alguns teatros, que é um outro aspecto muito importante, que é, de facto, a existência de uma rede de teatros a nível nacional. Portanto, não é, em todos os casos, infelizmente, digo eu, que hajam companhias residentes. Eu, se fossem mandasse, devia haver, se não fossem de dança, que fossem de música ou que fossem de teatro, enfim, o que seja, mas acho que era importante que os teatros fossem habitados por estruturas, porque essa é uma condição que garante, digamos, a boa utilização do espaço físico, né, e que garante também uma outra coisa muito importante, que é quadros de programação e dinamização dessa programação, que, de outra maneira, e a gente olha para a realidade nacional, e estão às moscas, estão fechados a maior parte do ano. Muitos desses teatros onde se investiu muito dinheiro. Né? É claro que, felizmente, há algumas exceções, e isso devemos aplaudir naturalmente. Né? Todos estes aspectos deverão, a nosso ver, ser tidos em conta no quadro normativo que regula os financiamentos do Estado, e eu nem lhe chamo apoio, chamo-lhe financiamentos do Estado, que é uma coisa um bocadinho diferente do meu ponto de vista. Portanto, ainda que o Sr. Ministro tenha referido a necessidade da revisão dos regulamentos, a nossa inquietação resulta do facto de até agora ainda não termos sido contactados para participar nesse trabalho, e há outros aspectos que importa ter em conta, por exemplo, a natureza nacional dos concursos, que não pode excluir companhias através de uma divisão do bolo pelas várias regiões, que é o que está a acontecer agora, né? Ou seja, as companhias que trabalham na descentralização não podem jogar na primeira divisão. De acordo com os regulamentos que existem, nós estamos cortados de jogar na primeira divisão. Só podemos jogar na segunda e na terceira divisão, né? E isto é profundamente injusto. Quer dizer, isto não se justifica, não há razão nenhuma, né, para que algumas estruturas, algumas companhias, seja de teatro, seja de dança, seja de outra natureza, não possam concorrer num concurso nacional. Há a haver concurso, porque eu aí também quero sublinhar a observação da Maria Augusta, quer dizer, isto não é obrigatório que hajam concursos, né? Quer dizer, pode haver concursos e pode não haver concursos, pode haver situações e situações, eu também penso isso, né? Pronto, mas independentemente disso, pronto, havendo concursos, né, pronto, e também concordo com o que dizia o Miguel há bocadinho, em relação à questão da seriedade da decisão de um júri de três pessoas, que é uma coisa completamente viciada, né, por variedíssimas razões, e ele explicou muito bem, e eu estou completamente de acordo com isso. Né? Portanto, dizia eu que os contratos miseráveis que mantemos terminam em dezembro, depois é o vazio. Já nem condições de resistência teremos, como a Susana falava há bocadinho, e o Carlos. Né? Porque é esse o problema em que estamos neste preciso momento. E, portanto, este tempo é um tempo muito particular. E, quer dizer, e que a reflexão e a discussão que se deve produzir e que se deve fazer em torno destas questões não pode perder de vista esta condição, que é, nós estamos num ciclo, né? Estamos num ciclo que, digamos, que é preciso ter em conta para as soluções que se devem operar. E se não há condições, então, para fazer a coisa assim, mas que se faça assado. Quer dizer, a gente tem que ter urgentemente, diria eu, quer dizer, sob pena de a gente chegarmos ao fim e cairmos do pedestal, né? Ou da prancha, não sei de onde. Para pôr aqui uma outra questão que me parece importante, ela já foi aqui também aflorada, que é os municípios que promoveram e sustentaram muitas atividades estão secos, a generalidade desses municípios. E sobre isto também será importante falar, porque são responsáveis por um circuito de teatros e salas de espetáculos que devia ser um importante instrumento da fruição cultural. E não é, digo eu. Os fundos comunitários, que é uma outra área que eu também gostava, uma nota que gostava de deixar ficar aqui, os fundos comunitários que deviam ser um apoio importante para a projeção e potenciação de um conjunto de iniciativas e eventos e ajudar-nos a requalificar equipamentos e territórios públicos, é no fundamental canalizado para fundações e instituições ricas, e sublinho, ricas, porque são detentoras de patrimónios imensos, não é? Portanto, com nuances, estes fundos comunitários têm também nuances completamente absurdas, como é, por exemplo, o caso de a Bienal Internacional de Marionetas de Évora, que foi uma coisa que foi começada a fazer em 1987, em torno daquele trabalho que se foi fazendo com os bonecos de Santalejo, não se poder candidatar aos financiamentos comunitários. Que é uma coisa que me têm que vir explicar. Né? Porque não é emergente. Porque é uma coisa, aquilo são apoios só para coisas novas. As coisas velhas, como eles dizem, não são financiáveis. Porque já foram financiados, né? porque não são coisas novas. E estes financiamentos agora vão financiar 85% no primeiro ano, 70% no segundo ano e 55% no terceiro ano. E no quarto ano, acabo já, e no quarto ano, zero. Né? E depois, cada um que se desunhe. Né? E isso não é verdade, não é possível, não é assim em parte nenhuma do mundo. Na América também não é assim, né? Como não é em Inglaterra, como não é em França. Portanto, não é possível, quando falamos de serviço público de cultura, pensar que isso se resolve com a rentabilidade que ele pode provocar. Não é assim em parte nenhuma do mundo. Portanto, não venham com essa conversa. Para acabar, portanto, finalmente, o Estado tem de ser, não pode só parecer, né? Daí que não possa fazer como os outros, lá estiveram antes. Né? Portanto, o Estado tem de assumir compromissos com os profissionais deste importante setor. O diálogo é absolutamente determinante para chegar às melhores soluções. E não está a haver diálogo. Mas não há sequer interlocução. É o que nós sentimos. Não há sequer interlocução. Foi uma coisa que, na vigência do ministro anterior e da secretária de Estado anterior, ainda houve. Houve esse menos esse sentiu. Não sei se todos sentiram ou se não. Sentimos, digamos, a vontade e o empenho em falar com as pessoas. Ou ir lá à casa delas, ou convidando-as para vir cá. Isso aconteceu. Neste, agora, o atual, nem isso aconteceu. Né? Portanto, mesmo para terminar, há claramente um atraso em todo este processo, porque agora é urgente uma solução que garanta, a partir de 1 de janeiro de 2017, portanto, os projetos artísticos descentralizados e, digo eu, estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas também os outros, sob pena disto colapsar. Quer dizer, a gente, eu não sei o que é que nos vai acontecer na nossa companhia em Évora a partir do dia 1 de janeiro. Porque, quer dizer, se a situação for esta, temos que fechar. Quer dizer, fazemos o quê? A gente não pode estar a pedir às pessoas. As pessoas já trabalham de uma forma extremamente precária. E agora não posso pedir às pessoas para irem trabalhar e a gente não pagar. Quer dizer, não ganharem nada. Quer dizer, nem terem direito a nada. Quer dizer, como é que a gente faz? É impossível. Quer dizer. E esta é a situação. Está aqui esta premência e urgência que tem que pesar na decisão que se tome amanhã. Porque sou pena de destruir tudo. Porque não somos só nós que vamos. Eu, pelo aquilo que conheço e vou conversando com companheiros e com colegas e de outras estruturas, sei que isto vai acontecer em muitos sítios.
Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isto que o José acabou de dizer. Eu já pedi uma audiência ao ministro. Chefe de gabinete respondeu-me que o assunto seria tratado pelo Sr. Secretário de Estado. Isto tem há mais de um mês e meio que estou à espera de uma resposta do Secretário de Estado. E, portanto, aquilo que eu objetivamente vou fazer é enviar por estes dias uma carta ao ministro dando-lhe conta de que, se até ao último dia do mês de setembro
não houver um diálogo com a companhia, em janeiro, no dia 1 de janeiro, o Teatro Letes fecha. E o responsável por isso será o Ministro, claramente. Porque não é possível, em 3 meses, preparar o trabalho de 1 ano. Não é possível. Nós precisamos de notícia com caráter de urgência. Já devia ter vindo, não veio. Isto que o José acabou de dizer, em relação ao anterior Ministro e à anterior Secretária de Estado, é absolutamente verdade. Não sei se se passou com toda a gente, mas havia este tipo de preocupação. Deste é o mutismo absoluto, mesmo do Secretário de Estado, com quem, aliás, noutras circunstâncias, eu já estive. Mas não houve uma única palavra sobre este assunto. Tenho dito.
Obrigada. Pedro Penilo.
Boa tarde. Pedro Penilo, do Manifesto em Defesa da Cultura. O manifesto não tem, enfim, posições específicas sobre a questão específica dos concursos de apoio às artes. Tem, no entanto, um património de pensamento sobre as questões da cultura e da arte e das políticas culturais em Portugal, que, das quais se pode inferir uma série de, não apenas de princípios, mas de respostas para estas questões, e que eu gostaria de partilhar convosco. Dois pontos prévios. Infelizmente o autor dos comentários já cá não está, mas disse a certa altura que já há malta a pagar para fazer arte. Eu queria dizer que nunca houve outra coisa. A ideia de alguém produzir arte em Portugal com apoio do Estado é uma história minoritária. O contrário é que é verdade. E isso sei-o por experiência própria. Por outro lado, ele também disse uma coisa muito interessante e que já foi também aqui focada por outras intervenções, é de que, sendo compreensível que as estruturas e as pessoas que aqui estão se debrucem sobre os problemas que enfrentam no cotidiano, a verdade é que, como o próprio sugeriu, o que era preciso era nós vermos o que é que a cultura, o que é que a vida cultural em Portugal precisa, para depois, a partir daí, definirmos as políticas e os financiamentos. Portanto, no fundo, o que é preciso, e agora citando aqui a minha amiga Maria Augusta Fernandes, é pensar que isto tem de ser alterado de raiz. Nós podemos fazer sugestões em relação a remendos que este sistema precisaria, mas na verdade temos que ter noção que em muitos aspectos esses remendos não vão de facto, vão criar outros problemas, portanto não vão melhorar o sistema. Os eixos em que o manifesto assenta são essencialmente 5 e são os seguintes: democratização da cultura; segundo, cumprimento da Constituição da República; terceiro, definição de um serviço público de cultura; quarto, trabalho com direitos na cultura; e quinto, reforço do financiamento como questão central que garante a materialização disto tudo que foi dito atrás, e a bandeira de 1% para a cultura, que nos honramos de ter ajudado a fixar no debate público político em Portugal. Em relação à questão da democratização da cultura, o que se trata é de garantir o acesso de todos à produção cultural e artística. Ou seja, reconhecendo necessariamente os direitos daqueles que se dedicam à produção artística, enfim, com persistência, com coerência e até tendo com ela uma relação profissional, porque nem todos a têm. O que se trata aqui também é reconhecer que a obrigação principal do Estado é garantir a todos os cidadãos o acesso à criação artística. Como, aliás, como, no nosso entendimento, como garantia da boa fruição. Acesso a toda a criação artística relevante e consistente em todo o território nacional, ao apoio do Estado. E que toda a atividade artística é merecedora e necessita de apoio financeiro e outro. Ou seja, Se existe produção artística, é porque ela se constitui, na realidade, como uma necessidade. E, portanto, o Estado deve corresponder a essa necessidade e não ser ele a determinar em que quantidade, digamos, os moldes e a intensidade com que essa produção artística se realiza no todo do território nacional. A atividade artística e cultural corresponde a uma necessidade, portanto, e não é o Estado que define essa necessidade, é a sociedade. A sociedade define essa necessidade de duas formas, uma pela discussão política, como aqui estamos a fazer, e outra pela própria ação, pela sua própria existência. Gostamos de partir deste princípio. Se existe produção artística, se existe produção cultural, é porque ela é necessária, porque ela corresponde a uma necessidade. E o que acontece é que, precisamente, o que nós temos na política do Estado para a cultura em Portugal está a milhas, a anos-luz dessas necessidades. Além disso, consideramos, e penso que todos que aqui estão reconhecem isso, a liberdade e a diversidade artísticas não sobrevivem sem o devido apoio financeiro. Ou seja, a falta de apoios financeiros, ou de financiamento, como dizia o José Russo, podem não extinguir a atividade artística, mas extinguem certamente a sua liberdade e diversidade. Porque não se trata só de quantidade, não estamos a falar só de quantas pessoas e quantas estruturas é que conseguem sobreviver. Estamos a falar também da sua diversidade e da sua liberdade. O cumprimento da Constituição. É importante ter isto como no pensamento, porque a Constituição é um instrumento obrigatório para qualquer governo. E, portanto, sendo uma obrigação política, não é uma opção. Não é uma opção. E, portanto, qualquer governo está obrigado a cumprir a Constituição, não apenas reconhecendo a liberdade de produção cultural e artística, mas garantindo os meios, e a Constituição diz isso, garantindo os meios para que essa liberdade se possa exercer. Portanto, os apoios devem existir e devem existir em suficiência face às necessidades. Não devem diminuir, devem, pelo contrário, aumentar, se tivermos em conta que reconhecemos que esses apoios não estão à altura. Serviço Público de Cultura. O Serviço Público de Cultura trata-se fundamentalmente de um aparelho legislativo, financeiro e logístico que materialize o direito de todos à cultura. Ou seja, temos por um lado a lei, mas depois temos que ter os instrumentos concretos de materialização desse direito em todo o território nacional e para todos os cidadãos. Os apoios às artes não podem decorrer de uma visão elitista que responda às necessidades de um grupo muito restrito de entidades de criação. O apoio às artes, o serviço público, tem de responder às necessidades da generalidade dos portugueses, ou seja, o acesso de todos a toda a produção artística. Isto toca necessariamente na questão da descentralização que já foi aqui colocada. Em primeiro lugar, isto significa o acesso de todos à produção artística nacional pela sua relevância adquirida ou pelas entidades que a promovem. O Estado tem a seu cargo algumas funções culturais, os museus, os teatros nacionais, e, portanto, necessariamente, estando sob responsabilidade do Estado, estão obrigadas a estar ao serviço de todos os portugueses. Isto é uma forma de descentralização. Outra forma de descentralização é permitir em todas as regiões, em todos os concelhos, em todas as freguesias, que a produção artística se possa realizar naturalmente. Quarto, a questão dos direitos, do trabalho com direitos. Os apoios às artes não garantem um ambiente, no seu estado atual, não garantem um ambiente de respeito pelos direitos dos profissionais, de emprego estável, de bem-estar desses profissionais. E tem de o fazer, tem de permitir que isso aconteça. Até porque, precisamente como foi aqui colocado, numa situação em que já só se luta pela sobrevivência, necessariamente com isso é sacrificada precisamente a liberdade, a qualidade e a diversidade dos projetos artísticos. Em quinto lugar, a questão do reforço do financiamento e do tal 1% para a cultura. 1% para a cultura é, obviamente, um objetivo simbólico. Tem uma justificação política, que tem a ver com um número, com uma proposta da Unesco para países com uma economia semelhante à de Portugal, mas o que se trata aqui, sobretudo, é constituir uma referência e dizer: nós não estamos a lutar por aquilo que tínhamos no ano passado, nem sequer estamos a lutar só pela tal reposição dos valores de 2010. Nós marcamos uma bitola e a mensagem que estamos a passar ao povo deste país é que isto, no estado em que está, não serve, está muito aquém, muitíssimo longe daquilo que é necessário. E é fundamentalmente essa a função desta bandeira. É preciso ver que um Ministério da Cultura tem que se preocupar com as necessidades do povo português e, portanto, o financiamento tem de estar ao nível dessas necessidades. O que o Estado está obrigado é a apoiar o direito à criação artística e não o bilhete dos espectadores, como alguns nossos parceiros destas lides têm para aí andado a divulgar. Não subscrevemos nada esta ideia. O direito que está aqui em causa é o direito de todos à criação artística. O que o Estado financia é a criação artística, não é o bilhete dos espectadores. Isso é uma justificação de quem já está encolhido perante de quem não se atreve, digamos, a pôr, digamos, as coisas no seu devido lugar. O orçamento é insuficiente, não apenas para as necessidades das poucas entidades que ele tem acesso. Portanto, nós consideramos que mesmo aquelas entidades que beneficiam destes apoios, estes apoios já não são para elas suficientes. Até temos notícias, muitas, de entidades, de estruturas com, enfim, um trabalho de décadas e consolidado, a queixarem-se de que podem a qualquer momento fechar as suas portas. Mas, portanto, é insuficiente para essas entidades, é insuficiente ou não existe para todas as outras que todos os anos se candidatam e não recebem nada, e é insuficiente, sobretudo, para todas aquelas que existiriam se houvesse um apoio ao nível, estou a acabar, ao nível que é desejável. As verbas atribuídas aos apoios às artes representam uma parcela irrisória do orçamento do Estado. Penso que pouca gente tem noção disto. É, de facto, não estamos a falar do orçamento da cultura, que já é de si irrisório. O que é necessário para garantir um volume de apoios às artes satisfatório, pelo menos numa etapa intermédia, é irrisório, e o que mostra que esta decisão é fundamentalmente uma decisão política. A decisão política de fazer com que a criação artística esteja submetida a interesses que a ela lhe são alheios. Aos interesses da mercantilização, aos interesses de uma política de regime para a cultura. Alguns objetivos em relação a esta questão particular. Reforçar substancialmente o orçamento dos apoios às artes. Não estamos a falar de um aumento, não é um aumento, uma coisa de 10% ou de 20%, é efetivamente fazer um reajustamento do orçamento que seja compatível com as necessidades. Isso pode significar o dobro ou o triplo do orçamento, sendo que, como já foi referido, ainda assim isso seria uma gota do oceano orçamental. Depois, como já foi aqui sugerido, penso que devemos trabalhar e podemos apontar para a extinção dos concursos, porque efetivamente, feitas algumas contas, o que era necessário em termos orçamentais para corresponder às necessidades, por exemplo, de todas as estruturas que se candidataram, por exemplo, em 2010, é tão possível do ponto de vista orçamental que não justifica a existência de concursos. Aliás, há um período histórico, se calhar o 25 de Abril, em que os concursos não existiram. Isto não impede a existência de critérios rigorosos em relação a que projetos ou estruturas apoiar. sem subestimar o direito a apoios condignos àqueles que se dedicam à produção artística, com persistência, consistência e compreensão profundas, o que é necessário é não pôr de parte o direito de todos à criação. Isto é muito mobilizador e eu penso que nós, que trabalhamos dia a dia na criação artística, devíamos ter a noção e também sermos porta-vozes dessa necessidade de todo o povo português no acesso à arte e, sobretudo, a meter as mãos na massa. E, na medida em que formos porta-vozes desse direito, conseguiremos mais, também mais força para a nossa causa. Terminar com um apelo, que é o apelo do manifesto de maior disponibilidade das gentes da arte e da cultura para lutar por estes objetivos. Porque não estamos dispensados, como todos os outros cidadãos deste país, a fazer, digamos, a nossa ação política para conseguir aquilo que precisamos que seja conseguido. Disse.
Posso fazer uma pergunta? Desculpa, tenho que me retirar, mas relativamente à possibilidade da ausência de concursos, já por duas vezes, no passado, eles tiveram previsto, essa possibilidade esteve prevista. Nos tempos do Secretário de Estado Rui Neri, nos tempos do Secretário de Estado Barreira de Carvalho, a possibilidade de haver financiamentos em função de projetos específicos fora de concurso esteve em cima da mesa. Curiosamente, na segunda vez, foi o Lobo Xavier que reventou com isso. Não estamos a falar de uma invenção mirabolante, as coisas já tiveram colocadas para serem observadas.
Obrigada. Eu solicitava outra vez de que se desligasse o microfone, se calhar. dar-vos nota que ainda temos algumas inscrições, são cerca de 6, portanto, se nós a mantermos este ritmo de 15 minutos cada uma, nunca mais daqui saímos. E, portanto, ia fazer um apelo à máxima compreensão, se conseguissem ser mais sintéticos, mas de qualquer maneira também ninguém vos vai escorraçar daqui, ficaremos aqui o tempo que for necessário, mas que naturalmente há pessoas que já têm alguns compromissos assumidos e, portanto, apelava a este esforço de síntese. E passava a palavra agora a Paulo Lopes.
Ora, boa tarde. Eu chamo-me Paulo Rafael Lopes e estou aqui em representação do Ateneu Comercial do Porto. E serei muito breve, desde logo, porque com o curso desta audição, os poucos contributos que da nossa parte se nos afigurava útil referir acabaram por já serem muitos dos casos referidos e provavelmente melhor referidos do que eu teria feito. Ainda assim, não queríamos deixar de aproveitar esta oportunidade para participar nesta audição, reconhecendo que o PCP está a colocar claramente aqui um assunto muito importante em cima da mesa e que, no nosso caso em concreto, e já um orador que me precedeu referiu isso e bem, na nossa realidade em concreto, que somos uma associação de cultura, instrução e recreio com 150 anos, o apoio às artes, acabamos sempre por ser nós que fazíamos esse apoio às artes, encaminhando os fundos que recolhíamos junto dos nossos associados, alguns deles que tiveram períodos de grande fortuna. Infelizmente, a realidade associativa complicou-se bastante. Louvamos também na altura a iniciativa do PCP na Autarquia do Porto de procurar criar uma linha de financiamento para o auxílio das associações, que infelizmente não foi aprovada. Era uma forma de resolver precisamente esta questão que nós vamos colocar e que tem a ver com o que já aquele orador referiu, que tem a ver com a questão do apoio às artes não ter de ser necessariamente um apoio direto e exclusivo às suas atividades. Isto é, pode haver espaço, e na nossa opinião isto faz sentido até pelo que eu vou concluir depois, pode haver espaço para que o apoio a uma estrutura existente que faça ela própria na sua atividade normal, esse apoio às artes, permita a multiplicação do investimento que o Estado faz. Ou seja, a nossa associação, neste momento, quer-se que seja uma realidade transitória, alguns dados indicam que as coisas estão a melhorar, é uma associação que está com um estrangulamento de tesouraria absurdo. Contudo, se não acabarmos, se a associação não morrer, o mais provável é que até com algum abrandamento que haja da crise, mais cedo ou mais tarde, possamos voltar a ter um universo de associados forte, um orçamento de receitas forte e, portanto, retomarmos o nosso trabalho de incentivo às artes sem propriamente um apoio direto do Estado. A ausência, contudo, de um programa ou de um quadro em que nós possamos diretamente trabalhar quanto à sustentabilidade financeira da nossa associação faz com que não ponhamos a hipótese neste momento de procurar ir buscar incentivos às artes dos que estão previstos quando abrem. Desde logo, por uma razão, nós tivemos de fazer um constrangimento enorme em termos de funcionários, o que faz com que não tenhamos material humano, não tenhamos trabalhadores para acompanharem um processo que é instável, complicado e sempre um bocadinho imprevisível. Nessa medida, uma associação como a nossa acaba por estar a procurar resolver os constrangimentos financeiros que tem tido, cedendo salas a troco de pagamentos, portanto fazendo alugueres de espaços, procurando assim ultrapassar a dificuldade em angariar receitas. Contudo, diretamente ao fazermos isso, excluímos grande parte do nosso apoio às artes. Porque não podemos ceder o Salão Nobre para iniciativas de grupos da região, até a título gratuito, como aconteceu muitas vezes no passado, porque precisamos ter a sala disponível para tentar alugar a alguém que pague, para tentar que a associação não feche. E, ao mesmo tempo, há aqui outras questões, nomeadamente a nível do nosso próprio património, do nosso espólio, que levam sempre a alguma ideia de que o Estado teria algum papel a desempenhar também para assegurar uma organização que não deixa de ser uma organização muito relevante do Porto e relativamente impar nos dias de hoje. Contudo, vemos-nos aqui na contingência de cada vez mais olharmos para o lado do comércio em termos de aluguéis de espaço do que propriamente do incentivo às artes. Felizmente, temos conseguido ainda realizar cerca de 70 a 80 iniciativas culturais por ano, uma grande parte delas com entrada gratuita à população do Porto, tendencialmente pela realidade geográfica. Mas há sobretudo dois campos muito ligeiros que a nós nos interessavam enquanto associação que trabalha nesta, que desempenha algumas funções nesta área, que seria não necessariamente a questão de financiamento direto, mas um apoio a nível da disponibilização de alguns equipamentos que obstam a que nós possamos apoiar jovens artistas porque, por qualquer razão, naquele momento não temos dinheiro para comprar esses equipamentos, quer a nível da divulgação. Houve uma iniciativa da Câmara, que a Câmara do Porto assegurou a comunicação ainda este ano, em março, abril, e tivemos um auditório absolutamente cheio. As iniciativas que nós procuramos apoiar, as exposições de pintura, os teatros, os encontros de poesia, etc., acabam por ficar ali para um público de 10, 15, 20 pessoas, muitas vezes elas próprias já da associação, e tudo isso seria relativamente ultrapassado se nós tivéssemos dinheiro para a tal equipa de marketing, que também alguns dos nossos oradores que me precedeu falaram. Dito isto, e em resumo, sem prejuízo de tudo o que os outros oradores disseram, na nossa ótica, o apoio às artes poderia permitir também uma via de financiamento, mas também de divulgação e de apoio na assistência de alguns equipamentos a associações que se distingam nesse apoio à criação artística e à cultura. E vou terminar, que realmente estamos quase a ultrapassar a hora. Obrigado.
Obrigado. recebi agora de uma colega de uma estrutura que tem um apoio anual e ela recebeu um e-mail da direção, bem assinado pela Paula Varanda, comunicar que o apoio dela, que foi de 2015, pode ser, ela concorreu ao Bienal, mas só teve para um ano, portanto o apoio foi prorrogado. E deram-lhe 15 dias para entregar plano de atividades, orçamento discriminado e cartas comprovativas no verão. Pronto. É uma boa... Sim, recebeu hoje. Exato.
Sim, nós de facto também já tivemos conhecimento dessa situação há alguns instantes. Okay. Exatamente.
Pronto, parece que estão a avançar agora com o processo, é isso.
Mas obrigada de qualquer maneira, porque é sempre bom saber estas coisas. E passava a palavra à Joana Craveiro.
Ok, se calhar tenho que ver o meu e-mail, posso ter lá um e-mail parecido e se calhar tenho que preencher agora para o próximo 2 anos. Eu vou ser muito rápida porque muitos dos meus colegas já disseram de uma forma bastante articulada muitos problemas que nós, com que nos deparamos. Eu sou a Joana Craveiro do Teatro do Vestido, sou artista, portanto, e sou diretora artística de uma companhia, tenho à minha responsabilidade 4 pessoas, uma delas com contrato de trabalho, e nós não somos malfeitores, nós tentamos mesmo que toda a gente tenha contrato de trabalho, ao fim de 16 anos conseguimos fazer o primeiro contrato de trabalho, não é meu, eu não tenho contrato de trabalho, aliás, muitas vezes prescindo do meu ordenado para poder pagar ordenados de outras pessoas, e era sobre isso que eu queria falar, era sobre a realidade de uma companhia independente de Lisboa, pronto, calhamos a estar em Lisboa, embora trabalhemos muito fora de Lisboa, e não somos emergentes, temos 16 anos, embora às vezes sejamos tratados como emergentes, mas isso é toda uma outra discussão. Acho que é muito difícil ser emergente em Portugal. Aquilo que eu aprendi quando comecei a trabalhar em 2001, fundei a minha companhia, é que quanto mais dinheiro se tem, mais se consegue, quanto menos dinheiro se tem, menos se consegue, e isso é triste, porque nós mesmo para conseguirmos candidatar-nos a estes apoios, que eu não tenho a certeza que devam desaparecer, desculpem, porque pronto, sempre é um quadro que nos protege de alguma forma, nem sempre consegui ser apoiada, portanto também não sou uma privilegiada e por isso tenho a consciência também tranquila nesse aspecto, mas sinto que temos que perceber que os apoios às artes não financiam a 100% uma companhia de teatro. Financiam uma parte do nosso trabalho, a grande parte do nosso trabalho é angariar outros fundos de outros programadores, e devo dizer que nós vivemos uma situação ideológica em Portugal em que o nosso trabalho é tão desvalorizado que nós temos que andar a regatear como se estivéssemos a vender tapetes, pronto, e nós não vendemos tapetes. Nós vivemos do nosso trabalho, não é um hobby, tenho salários para pagar, pessoas têm filhos, têm famílias, têm casas para pagar, pronto, e é muito difícil andar a regatear, às vezes dá mais 1000 euros para fazer uma criação, pronto, de grandes estruturas e programadores, portanto acho que isto é uma coisa que envolve, não só, é uma ideologia que está prevalecente na sociedade portuguesa de uma falta de respeito para com a nossa profissão, e que depois se denota no facto deste Ministério da Cultura nem sequer se ter dirigido aos agentes e aos artistas para lhes explicar o que raio é que vai acontecer. Portanto, eu não sei como é que vai ser em janeiro, porque o ano passado nós recebemos, portanto, começámos a executar, como sempre, em janeiro, não é, sem dinheiro, e chegou a março e eu já não tinha salário, mais 3 pessoas não tinham salário, durante 4 meses não recebemos salário para pagarmos do nosso bolso, com as nossas poupanças poucas que tínhamos, o salário de outras pessoas que trabalhavam para nós, porque só em setembro é que chegou a tranche que era devida do resto do ano todo. Nós temos responsabilidades de escritório, armazém, pronto, todas essas coisas que fazem com que a nossa companhia funcione. Pronto, ao contrário da Cláudia Dias, não sou uma artista freelancer, quer dizer, sozinha, tinha este sonho de uma companhia, acredito no coletivo, pronto, é isso, tenho esta utopia, e acredito que consigo criar postos de trabalho, consigo dar condições às pessoas, apesar de nem sempre conseguir desprecarizá-las, mas no entanto subo os salários para que eles consigam pagar a segurança social mesmo quando não lhes consigo fazer um contrato. Pronto, é um compromisso, e prefiro não ter cenários e figurinos e ter as pessoas a receberem condignamente para poderem ter vidas e famílias e tudo aquilo que desejam e viverem do seu trabalho, que é aquilo em que eu acredito. Pronto, desculpem, isto está um bocado por todo o lado, mas era basicamente este testemunho de que eu acho que é uma falta de respeito absoluta e total de nós não sabermos o que vai acontecer. E eu já sei como é que vai ser, porque em janeiro eu vou ter que começar a executar um plano de atividades que é mais ou menos ou fictício, ou então está fixado ou não sei o quê, sem dinheiro nenhum, mas tenho que o fazer porque fui apoiada e se eu mudo qualquer coisa no meu plano, lá está, tenho que justificar não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, e acho que eu não sei como transformar isto, mas acho que a primeira coisa é nós artistas e agentes, nós temos todos realidades muito diversas que estão aqui explícitas e também não somos todos de teatro, tenho pena que isto seja muito monopolizado pelo teatro, mas pronto, fazer uma discussão das artes é uma coisa um bocado complexa porque são muitas artes, muitas realidades, pronto, e nós depois no teatro temos esta coisa de dominar às vezes um pouco muito isto tudo, por isso gostava de ouvir falar outros artistas também, mas acho que esta questão de como é que nós invertemos esta ideologia, desta desvalorização total da cultura, dos agentes culturais, dos artistas, e olharmos para as pessoas, devemos olhar para as pessoas, são vidas. Ok, são quatro pessoas na minha companhia a tempo inteiro, mas são quatro vidas, ok? E eu tenho que estar lá todos os meses, tenho que conseguir garantir-lhes que eles consigam pagar a renda, é tão simples quanto isto. Como é que eu vou fazer isso para o ano? Eu não sei, não é? Eu não sei. Ah, fala-se que vai ser, lá está, receberam esse e-mail, mas isso é uma desinformação total. Nós andamos todos a dizer que alguém ouviu dizer, que alguém ouviu dizer, que alguém ouviu dizer. Isto não se faz. Porque é a vida das pessoas e é o nosso trabalho, são os nossos direitos, pronto. E era este testemunho um pouco apaixonado que eu queria deixar. Sim.
Obrigada. Palavra agora para Augusto Figueiredo.
Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Grupo Parlamentar do PCP e gostava de partilhar convosco, atendendo à situação em que me coloco aqui, eu estou na qualidade de presidente de uma federação distrital de coletividades, cultura, recreio e desporto, de um distrito que é o de Santarém, que tem em atividade 1.900 coletividades de cultura, recreio e desporto, que fez pelo menos uma atividade num ano, pelo menos uma, das quais 600 estão integradas no setor da cultura. E quando me fizeram o convite, o que eu tentei foi ouvir muitos e mais, particularmente, se encontrávamos entidades contratantes que estivessem em relação com a Direção-Geral das Artes. Em primeiro lugar, dizer-vos que não há Direção Regional das Artes para Santarém. Portanto, está incluída na Lisboa e Vale do Tejo, o que é logo um cano de esgoto. Ou seja, Lisboa, Setúbal e mais 48 municípios levam tudo quanto há. Portanto, Santarém tem 14% do território nacional, 500 mil de habitantes, e é onde existem os concelhos mais negros da desertificação humana, que eu gosto de chamar de despovoamento, nomeadamente Ferreira do Zêzere, Sardual e Mação, que são apontados como case study de todo o mundo no que respeita à perda de habitantes. Já ouviram falar certamente em algumas que em 20 anos tinham 500 habitantes, hoje têm 5 a viverem durante o ano. Até nessa qualidade que fiz algumas perguntas e é com isso que queria partilhar. Primeiro é relativamente aos concursos de apoio anual, bienal, quadrianal. Eu vou dar-vos algumas palavras de algumas pessoas com responsabilidade, ou que já desistiram, ou que já não querem saber disso para nada, ou continuam a ver, fizeram uma vez, mas como não tinham licenciatura em preenchimento da plataforma, desistiram. Estou a falar de territórios como Sem Soldos, Festival de Bons Sons, que foi em 2009 apoiado e nunca mais conseguiu ser apoiado. Em Santarém, do que eu consegui, apenas uma instituição, que é o Fatias de Cá, consegue ter ainda apoio relativamente ao Ministério da Educação, ao Ministério da Cultura. Primeiras notas que foram dadas é seletivo, burocrático, enfadonho, discriminatório, injusto, elitista, intimidatório, e não presta para nada, a não ser para os interesses de alguns. Segunda nota, portanto, eu estou a dizer de contactos que fizemos ainda ontem em uma reunião com uma das pessoas que vocês conhecem relativamente bem, que está ligado ao Mário Viegas, ao Fórum Mário Viegas. Santarém que não consegue ter nenhum apoio, nem o Círculo Cultural, não conseguem. Porquê? Primeiro, porque os critérios são absolutamente discriminatórios. Em segundo, porque 1,5 milhão de euros para todas estas coletividades, só Lisboa, o Conselho de Lisboa, tem 1,000 coletividades de cultura, recreio e desporto. Ao contrário do que as pessoas dizem, a ausência de políticas públicas para a cultura, a ausência de políticas públicas para o desporto e para o lazer tem criado um fenómeno absolutamente notável neste povo espantoso que é o povo português, que é eles próprios criarem os instrumentos para satisfazer as necessidades sociais. Estão a nascer atualmente 4 coletividades por dia. 4 coletividades por dia em Portugal. Já ultrapassaram as 32 mil, há uma conta satélite que pode dar essa informação rigorosa. E muitas delas têm a ver com as artes, porque há uma perda, as pessoas estão a sentir, mesmo nos territórios mais despovoados, uma perda e uma discriminação negativa. Eu também sou português, o facto de eu viver longe da vila ou longe da cidade não quer dizer que eu não tenha direito a fruir o que os outros podem fruir. Mas eu também quero ser integral, eu quero ser vida humana completo e não tenho esse direito, ou se quiserem ter, fazem como eu, que quando quero ver algum espetáculo de bailado ou quando quero ver algum espetáculo infantil porque sou professor, tenho que me deslocar a Lisboa, que faço quase qualquer coisa com 200 quilómetros, sem para lá e outros sem para cá. Depois, não existe, e portanto isto corresponde logo a uma deterioração completa do conceito de descentralização. Portanto, não há descentralização nenhuma do parte do Ministério da Educação. Estes concursos é de abolir, eu estou perfeitamente de acordo. Aliás, uma das conclusões, se me permitem essa ousadia dessas conclusões, de propostas que trazia para partilhar convosco, é este modelo não tem remendo. Não tem remendo possível. E vivemos um tempo onde não há tempo para perder tempo. Isto é, esta solução política partidária encontrada exige uma gestão de expectativas. E a marca distintiva daquilo que nós podemos chamar a esquerda é a sua intervenção na cultura. Porque a cultura é a marca ideológica que distingue os que querem a emancipação social daqueles que querem a gestão do quotidiano. É por causa disso que estas políticas visam desvalorizar o serviço público, misturá-lo e degradá-lo com serviços de interesse público para a seguir privatizar, ou, como é agora o nome na moda, para a cultura externizar, tornar externas, contratualizar ou fazer outsourcing para a prestação de serviços. E aí o novo paradigma exige que o PCP possa elaborar, tal como tem feito sempre na vanguarda, propostas que rompam definitivamente com este conceito de esmola. Não é de apoio. Ninguém que produz arte, trabalha a arte, que dedica a vida à arte, é menos importante para receber um apoio ou toma lá uma esmola. Não deve ser visto nessa, porque esse é o elemento de construção mental e social de desvalorização do nosso próprio trabalho. E é isso que devemos combater. Depois, há alguns aspectos que parecemos que eram extremamente importantes. Há conceitos que passaram do tempo e que poderiam contribuir para, não só para as que têm produção artística e estrito senso, mas para todas as coletividades de cultura, que seja o PCP devia pegar na instituição de utilidade pública para permitir a discriminação positiva. Porque uma das coisas que a instituição de utilidade pública podia ajudar era a não pagar água, pagar água à taxa social, a renda ou a renda social, a eletricidade, e não pagar as exorbitâncias que hoje são pedidas. A responsabilidade civil e criminal hoje de um dirigente que promove a cultura e as artes é brutal, dos exemplos pessoais, mas eu conheço pessoas que têm a casa hipotecada. E, portanto, a gente tem que olhar para isto, não para gerir ou manter a atual situação, mas numa afirmação, de uma forma diferente de ver a própria Constituição. Porque nós exigimos que se cumpra a Constituição. Não está dependente da vontade do Governo este imperativo. É constitucional. Não cumpre, é anticonstitucional. é como em relação às regiões. Não cumpre, é anticonstitucional. Nem para isso a gente tenha que fazer um programa de marketing para caracterizar esses governantes. Para terminar, importância de valorizar o papel para a discriminação positiva das instituições de utilidade pública. Aqui eu julgo que havia uma área muito interessante, porque há municípios que colocam isto de forma diferenciada, que era a criação de instituições de utilidade pública de interesse municipal. Isto é, no terreno, poderem aliviar de forma indireta o pagamento de impostos e, por outro lado, acreditar socialmente para não acontecer o que a jovem há bocadinho dizia, ou o que o outro colega dizia, que é mendigar um apoio. Mendigar. É o meu amigo, é para ver lá, eu depois passo torcido, isso passa para aqui. É uma coisa absolutamente cretina o que estão a fazer aos criadores artísticos e às coletividades. O que é que terminava? É preciso obrigar a clarificar as águas. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, o PCP devia obrigar a que os outros partidos, sejam eles qual fossem, tomassem uma opção. Isto é, a apresentação de um projeto, uma resolução, de um documento qualquer que clarificasse águas. Porque não há nada pior hoje, como se vê, que é vivemos neste sentar o rabo em dois bancos. A gente está ou não está, é ou não é, vamos fazer ou não vamos. E este tipo de linguagem que eu estou a utilizar é aqueles que me dizem a mim. Porque vêm ter comigo, como sabem que eu sou comuna, comunista, em Rio Maior, ainda por cima, vêm ter comigo e dizem, então tu estás lá no governo. Então tu estás lá no governo. Quer dizer, vamos lá, clarificar isto ajuda muito. E depois desbrava terreno. Isto é, vai deixando que os escolhos, eles próprios, se enterrem. Se nós continuamos nesta, na cultura, que é a questão nevrálgica diferenciadora, eu acho que o partido, neste caso, este é o primeiro passo de uma grande caminhada que com certeza todos juntos vamos conseguir vencê-la, como temos vencido outras. Para terminar, a não existência de concursos e a exigência de transparência, toda a gente se queixou, critérios, o fim dos critérios subjetivos, a avaliação um ano antes é o mínimo, a aprovação um ano antes, porque mesmo os animais que crescem mais depressa, nós demoramos 9 meses a nascer. Isto é, a única pessoa que pode decidir 9 dias antes ou 9 horas antes nunca foi pai ou mãe. Quer dizer, não é possível programar a vida de uma coletividade sem pelo menos dar um ano, até porque é um imperativo legal. As coletividades hoje e as associações têm que ter o seu plano de atividades e orçamento colocado até 31 de cada ano. Mas se tiver que entregar candidaturas a qualquer lugar, tem que fazer até 30 de novembro. Portanto, é que o próprio governo cumpra as leis que ele próprio está sujeito. Isso para permitir não só distensões, mas construções, fundamentalmente de família, de projeto e por aí fora. Deixa-me dizer uma outra nota para terminar, se me permitem só, que é uma grande treta, para não dizer embuste, a forma como nos dizem que não há dinheiro para a cultura. Eu não sei ainda que não conseguimos concluir o trabalho, o estudo, mas nós somos contribuintes líquidos para o Orçamento de Estado. O estudo que temos feito com todas, em Santarém, distrito, 1.900 coletividades, apenas 11% vivem do Orçamento Geral do Estado. Apenas 11% das coletividades conseguem ter como receita maior o dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Todas as outras vivem de receitas próprias ou receitas cujo valor é muito maior do que o dinheiro do subsídio do Estado ou do apoio do Estado ou do Ministério. Mas pior é que o Ministério da Cultura está-se a governar há anos com 60 milhões por ano dos direitos que ele próprio criou, que era, quando compramos um computador, estamos a pagar uma taxa para a criação artística. Quando compramos um telemóvel, está lá o dinheiro. Quando compramos uma fotocopiadora, estamos a pagar também um retorno, que os estudos apontavam para 80 milhões. Eu perguntei diretamente à SPA e ele disse, não, nós só recebemos 20 milhões e ainda não recebemos. E eu perguntei a um delegado, na preparação desta intervenção, perguntei a um delegado que tem nome, de Santarém, e outro de Leiria, que era para cruzar a informação, e ele respondeu, não, o Estado fica com 60 milhões. Portanto, vais lá e diz ao teu partido que eles estão a ficar com 60 milhões. pois é, que deveria para o Fundo de Fomento Cultural. Só? Só os 29 e os outros. Mas são 80 milhões o que está orçamentado, o que está previsto. Portanto, era bom também saber isso. Desculpem lá, não era tanto, mas estas coisas, para quem anda todos os dias como vocês, ver cada vez mais as dificuldades que as coletividades têm, que as associações de produção artística e cultural têm, há casos onde já não há esperança. E nós temos que combater isso. Já não há esperança. Portanto, estes que aqui estão e outros tantos como nós, temos que fazer como diz o poeta, não é? Quem espera, não faz acontecer. Temos que fazer acontecer.
Obrigada. Cláudia Dias.
Então, boa tarde. Meu nome é Cláudia Dias, sou bailarina, sou coreógrafa e estou também hoje aqui em representação da Célula dos Trabalhadores da Cultura da Almada do PCP. Vou ser bastante breve, queria apenas fazer um sublinhar daquilo que já foi dito aqui, mas que me parece importante sublinhá-lo novamente. Os sucessivos cortes, eu acho que eles colocaram em evidência a falência deste sistema. Ou seja, o sistema já estava em falência, mas o facto de terem havido cortes tão substanciais colocaram isso de forma mais evidente para toda a gente. E, portanto, é um sistema que não serve nem as estruturas, nem os artistas, nem os trabalhadores da cultura. Portanto, não serve. E isso é um sentimento cada vez mais consensual em relação a esta matéria. Mas eu penso que eles também colocaram, estes sucessivos cortes, também colocaram em evidência, não é, que este sistema de apoio às artes é também uma ferramenta política. É uma ferramenta política para definhamento do setor. Não é? Só assim é que se compreende que, por exemplo, que em 2015... E penso que não estou a dizer nenhuma... Eu com os números, ao contrário ali do Vítor Pinto Ângelo, que é uma máquina, não é? Eu tenho alguma dificuldade com números. Mas penso que está correto dizer, não é? Que em 2015, com apenas pouco mais de 3 milhões de euros, todas as candidaturas poderiam ter sido apoiadas. Não foram. Não foram porquê? Não é? Porque não era uma verba, em termos de Orçamento Geral do Estado, assim tão substancial. Portanto, o meu apelo é... é um apelo que eu faço ao grupo parlamentar do PCP no sentido de poder ser pensado um outro sistema de apoio às artes que pode não passar por uma lógica de concurso. E repito, pode não passar por uma lógica de concurso. E aqui estabelecer analogias com outras áreas acho que ajuda, não é? Se nós estabelecermos analogia com a saúde, ou estabelecermos analogia com a educação ou com a ciência, não é? Não passa pela cabeça de ninguém, pelo menos por enquanto, não sei se não virá a passar, mas que os hospitais façam concursos públicos e depois que se corte 20% a um hospital ou se diga, olha, não ganhaste, não é? Isto não passa pela cabeça de ninguém, o mesmo em relação às escolas. Pois, exato. Por isso é que eu disse ainda. Pronto, mas eu penso que estabelecer esta analogia faz sentido, não é? Ajuda-nos a ter uma ideia clara também em relação a esta matéria e, portanto, eu acho que se deve pensar num outro sistema de apoio às artes e que pode não passar por uma lógica de concurso. Acho que sim, que nesse sistema, pensar nesse sistema, ele deve edificar-se em alguns pontos fundamentais. Por um lado, numa ideia de serviço público, obviamente, não é? De defesa dos direitos culturais das populações. E aqui sublinho que um desses direitos é o direito à criação. E, portanto, deixarmos de perspectivar os outros como apenas fruidores da cultura e nós, os artistas, não é? Em cima do nosso pedestal, somos os criadores de cultura e, portanto, abolir esse gap existente, não é? Essa forma de perspectivar os outros. E também de defesa dos direitos dos trabalhadores da cultura e de dignificação da profissão, porque acho que o testemunho da Joana foi aqui bastante elucidativo em relação a essa matéria, assim como daquele amigo, o Carlos de Montemor, não é? Mas chegámos a uma situação de profundo desrespeito, não é? E acho que não é... não é possível descer mais baixo. Acho que não é mesmo possível, em termos de direitos laborais, descer mais baixo. E, portanto, um sistema que também tenha isto em consideração, sublinhando que são apoios que vêm do Estado, não é? E o Estado somos todos nós, e esse dinheiro é dinheiro de todos os contribuintes. E, portanto, há aqui uma relação óbvia, e, portanto, qualquer sistema que venha a ser implementado terá que ter necessariamente em conta a defesa dos direitos dos trabalhadores da cultura. Quebrar uma lógica, esta lógica de não há dinheiro, não há contratos, não é? É uma lógica que existe, é um justificativo que existe na nossa área, não existe necessariamente em outras áreas, não é? Também existe, obviamente, mas na nossa graça de forma muito fácil. Não é? Porquê? Porque existe aqui uma promiscuidade muito grande entre quem é a entidade patronal e quem é o trabalhador, não é? Porque a entidade patronal até é o nosso amigo que está a fazer o projeto, depois isto muda e passa a ser eu a entidade patronal, e depois há aqui uma grande promiscuidade que não ajuda a clarificar estas relações laborais. De cumprimento constitucional, obviamente, não é? Portanto, tem que ser um sistema que vise o cumprimento da Constituição, de articulação com o poder autárquico, e aqui chamar uma atenção de articulação e não de delegação de competências, não é? Porque é que nós assistimos é uma lógica de delegação de competências. Delega-se competências nos municípios, mas não se faz acompanhar essa delegação de competências com o valor correspondente, não é? E, portanto, articulação, mas num sentido de respeito também pelo poder autárquico. E, obviamente, que seja acompanhado de um financiamento para a cultura digno, e aí a bandeira do manifesto acho que é a bandeira justa, e, portanto, 1% do Orçamento Geral do Estado, tendencialmente 1% do PIB. E era só isto que eu tinha para vos dizer.
Obrigada. Agora o Alberto Pereira.
Boa tarde. Eu sou profissional do município de Palmela, portanto não venho tomar nenhuma posição, mas partilhar aqui uma preocupação e também trazer algumas notícias. Eu para já concordo no geral no que refere à interpretação do problema dos municípios e à forma como os municípios, enfim, têm as dificuldades que têm, mas trago também uma notícia que os municípios ultrapassam, ou melhor, passam neste momento uma situação de absoluto garrote financeiro e que provavelmente não será inocente e de facto esta questão da municipalização da cultura, tal como foi apresentado não só agora, como pelos outros intervenientes, não deixa de ser algo que merece muita atenção e, portanto, esta é a minha zona de preocupação que gostaria de partilhar. Para além da notícia, sim, confirma-se, os municípios têm um garrote financeiro. Para além desta circunstância, gostava também de confirmar que não há uma rede nacional de teatros. Esta rede nacional de teatros foi o que foi, todos nós já fomos partilhando essa circunstância. Acontece agora uma outra particularidade a propósito dos municípios. Os municípios, umas vezes melhor, outras vezes pior, lá vão constituindo redes de programação, umas vezes mais alargadas, outras vezes menos alargadas, e não deixa de ser um dado igualmente também insuficiente. Porque, e era esta também outra zona de preocupação que queria trazer, que é, olhamos com expectativa, nós profissionais destas áreas, também nos municípios e nós comunidade cultural, que é esta lógica de rede de programação, e aqui o objetivo é concreto, é que de alguma maneira aquilo que é a zona de criação ser difundida, ter espaço para circular, ser garantida como acesso democrático em relação a qualquer cidadão e em qualquer região, implicaria provavelmente, e esta é a minha última preocupação, implicaria provavelmente, numa lógica de uma política global de apoio às artes, um plano nacional de difusão das artes, não é? Que, aliás, nesse particular, parece haver um conjunto de experiências, enfim, nem sempre bem-sucedidas, nem sempre tão alargadas, mas o que é verdade é que essa ideia de uma lógica integrada de circulação daquilo que são os nossos artistas, daquilo que é a sua, enfim, a sua mistura dentro daquilo que é o quadro de cidadania global, porque até no caso concreto dos municípios, aparentemente, tudo leva a crer, as políticas culturais são mais consolidadas, são mais identificadas. Pelo menos nós vemos muitas vezes os municípios falarem sobre a centralidade da cultura nas políticas públicas. No que diz respeito aos órgãos da administração central, não é tão fácil verificar esta simples afirmação. Centralidade ou não da cultura nas políticas públicas. Pronto, era só para partilhar isto. Okay, obrigado.
Obrigada. E para finalizar, a Maria Marrafa.
Boa tarde a todos. O meu nome é Maria Marrafa, sou a última contratada do Sendrev. Estou aqui só como colega do Zé Russo, sou simplesmente atriz. Não tenho nada a ver com os problemas do Zé e a organização e a elaboração, que é tudo muito confuso para mim, porque eu tento evitar um bocadinho esse lado, porque gosto mais de ficar do lado artístico e criativo. Por um lado, tenho uma certa pena, porque às vezes gostaria de apoiar de uma outra forma, mas é impossível, porque não tenho uma licenciatura para conseguir elaborar projetos que às vezes me parecem buracos negros, porque eu acho que a preocupação, sinceramente, da DG Artes não é a cultura. Não é, não pode ser. Neste momento, nós simplesmente estamos a discutir os dinheiros, a questão do peso, a questão do trabalho que isto nos dá, como é cansativo pagar ordenados, pagar a segurança social. E simplesmente nós já não nos estamos a preocupar com a qualidade do nosso trabalho e a nossa imagem como companhia ou como artista. Eu o que tenho sentido ultimamente é que com os 15 dias de urgência para elaborar uma proposta ou uma candidatura, nós já nos estamos a esquecer o que é a nossa cidade, eu moro em Évora, o que é o cidadão que passa, o que é que ele necessita, porque não é a mesma coisa que em Lisboa passam-se outras coisas, em Lisboa é diferente, o Porto é diferente, Faro é diferente, Vendas Novas é diferente. E como aquele senhor disse muito bem, eu sinto neste momento que nós estamos a fazer teatro em troca de esmola. Simplesmente digo isto porque a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é saber o que é que eu estou a fazer em Évora e o que é que eu posso dar à minha cidade. Sim, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de dinheiro para trabalhar, porque eu já não posso estar a fazer espetáculos mais de 3 anos em que não há dinheiro para o cenário, cortamos no cenário. Não há dinheiro para pagar figurinista, cortamos na figurinista. Não há dinheiro para o encenador, cortamos no encenador. E então, o que é que fazemos? Ah, copiamos o que fizemos há 3 anos atrás. O que é que estamos a fazer? Nada, zero. E não fazemos isto por gosto. E não estou a dizer que estamos a fazer um mau trabalho. Isto é culpa da DG Artes, porque não é a qualidade o mais importante, não é o povo português, não é a cultura portuguesa. Peço imensa desculpa, mas lá está, quando estamos 8 meses sem receber ordenado e a andar a puxar daqui e a puxar para ali, custa um bocadinho. Eu só queria que alguém da DG Artes fosse com alguma companhia fazer um espetáculo a uma cidade ou uma vila perto, ou Évora, ou Lisboa, ou Porto. Nós estivemos há 2 semanas a fazer espetáculo, o município colocou-nos ao lado de um jardim, com uma água a correr, e simplesmente ligou a rega no momento em que tínhamos tudo montado. Isto é o quê? Falta de cultura, falta de educação. E isto é culpa de quem? Da DG Artes, não dando importância à cultura, não dando importância às grandes instituições, aos pequenos trabalhadores, isto vai começar a acontecer outra vez. Porque isto esteve melhor, eu comecei há 15 anos e as pessoas começaram a receber-nos de outra maneira. Agora, estamos em 2016, eu chegar a uma cidade como Vendas Novas e colocarem-me num sítio com uma correnteza de água e ligarem rega quando está tudo montado, não cabe na cabeça de ninguém. Desculpem lá. É simplesmente as coisas têm que mudar, não é remendar, como disseram, os concursos, é alterar de todo e dar importância ao vosso país, às vossas, às companhias que cá estão, aos emergentes, e acho que sim, cada um dentro do seu pacote. Eu não posso ser comparada com, eu perdi o nome dela, a Cláudia, porque o nosso trabalho é diferente. Eu não vou concorrer, eu concorro através de uma identidade, portanto, mas preocupo-me com a cidade de Évora, que neste momento está a afundar, e é o que vai acontecer com todas as outras cidades aos poucos. Provavelmente levará mais tempo para chegar a Lisboa ou Porto, mas vai acontecer, Santarém já aconteceu. E é isso que nós temos que preocupar. Eu quero trabalhar num sítio onde eu não me sinta, desculpem, uma função pública. Eu estou, piquei o ponto e fui-me embora. Não, eu trabalho na área da cultura. E é isso que é importante, é o outro. Nós temos que nos preocupar com isso. E tenho dito.
Sim, uma coisa muito breve, meu nome é Luís Garcia, tal como o Alberto, trabalho numa Câmara, na Câmara de Évora, e só em relação ao apoio às artes, eu julgo que já muito foi dito, por exemplo, em relação à questão dos concursos, também me parece que os concursos agravam as assimetrias nacionais e regionais, e pode haver outras formas, mas há uma coisa que a nós, autarquias, pelo menos à minha, preocupa muito. A Câmara de Évora está completamente estrangulada, não só pela continuação de uma política de incumprimento à lei das finanças locais, como vicissitudes de 3 mandatos no passado, que se constituíram uma dívida perfeitamente insustentável, que tem a ver com políticas de água e tal, que não são para aqui chamadas, mas, na verdade, a situação da Câmara de Évora é terrível, porque ainda por cima está sob o espartilho de 2 instrumentos tenebrosos, que estão todas as câmaras, que é a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, por um lado, e é o famigerado PAEL, dispositivo a que a Câmara anterior aderiu, e pronto. E esta é uma situação muito complicada para uma autarquia que é sede distrito, é património mundial, tem as obrigações que tem, como todas as outras, e vê-se confrontada com uma situação que é ou conseguimos aceder a recursos comunitários, dispositivos de financiamento comunitário para a promoção daquilo que é o direito à cultura e o direito à fruição e à criação, ou então não temos dinheiro nenhum municipal. E nestas circunstâncias confrontámos-nos com 2 anos de não financiamento, porque os concursos não abriram, e agora confrontamos-nos com uma outra coisa que é terrível, que é regulamentos POs feitos pelo anterior governo e que são perfeitamente esquizofrénicos e que contêm aquilo que o Zé Russo já disse, quer dizer, a cultura é tratada como um conjunto de objetos de animação turística. Das duas, uma, ou se consegue provar que através dos eventos de natureza cultural atraímos mais turistas, temos mais gente a dormir no concelho, ou então isso não é para apoiar. Ou então não. Por um lado. Por outro lado, este efeito pode tender a criar uma espécie de agravar a gentrificação que muitas das cidades portuguesas estão a sofrer e tornar o país assim uma espécie de parque temático, onde os eventos culturais são experiências turísticas. Por um lado. Por outro lado, os eventos que já tiveram 3 edições consecutivas, tenham ou não sido financiados, não são financiados no CEUR, no eixo 6.3 do CEUR, que é o programa que se destina ao apoio ao património cultural e natural. Isto significa que todos os acontecimentos estruturantes, todos os acontecimentos âncora, que são pilares identitários de um território, do meu ou de outro qualquer, não têm nenhuma possibilidade de ser financiados. Isto é uma coisa terrível. E eu deixava aqui um apelo muito forte à magistratura de influência que o PCP tem no que diz respeito ao governo, no sentido de alguma forma, se tentar alterar isto, não sei se é possível, se não é possível, ou, pelo menos, de criar aqui dispositivos de discriminação positiva de territórios que não têm outra forma de promover a democracia cultural, que é, que é a sua obrigação constitucional, neste caso das câmaras também. É claro que a autarquização dos apoios às artes que está em curso também, essa é perniciosa, essa gera ainda mais assimetrias, porque câmaras como aquela em que eu trabalho não têm nenhuma possibilidade de apoiar nada, portanto, aí priva-se as pessoas quer da criação, quer da fruição, o que é uma coisa perfeitamente perniciosa. E este quadro dos programas comunitários é o quadro um tanto esquizoide em que vivemos, mas onde há muito dinheiro. O ministro anuncia 800 mil euros para os apoios pontuais, mais 400 mil para a internacionalização. A NUT3 vai abrir com 8 milhões de euros o apoio ao património cultural e natural. E no país todo, julgo que são cerca de 100 milhões que vão ser disponibilizados para a criação deste parque temático de eventos, de experiências turísticas, para eventos que não tiveram realização nenhuma, ou então para eventos como a BIM, se, por exemplo, a direção artística da BIM quisesse que a BIM se travestisse numa experiência turística e com outra designação, com outra lógica de programação, com outra natureza, coisa que não acontece. E então nós, Câmara de Évora, no que diz respeito, por exemplo, a esses festivais âncora, a todos esses, que é a BIM, é o Escrita na Paisagem, são os encontros musicais da Sede Évora, bom, são um conjunto de festivais, nós estamos a tentar que isto passe, estamos a montar aqui uma candidatura a esse famigerado programa, o tal dos parques temáticos e tal, e estamos a tentar que isso passe, criando aqui um conceito a que chamámos uma coisa e tal, mas quer dizer, isto é gato escondido com o rabo de fora e o mais certo é não passar. Vamos fazer o máximo de espetáculo mediático em torno disto, porque o território não pode ser privado dos pilares identitários na lógica das artes de espetáculo, perfeitamente aberta, que vai desde a dança aos contos, envolve acontecimentos destas várias áreas e o território não pode ficar privado disto. Portanto, reforçava o apelo para que o PCP, na sua magistratura de influência, pudesse de alguma forma também, ainda, não sei se vai a tempo, de tentar alterar esta lógica dos POs, que é uma lógica perfeitamente esquizoide.
Assim sendo, se calhar tentaríamos aqui fazer, eu não diria umas conclusões, porque eu não acho que a diversidade de intervenções que nós aqui tivemos hoje foi de tal ordem, as experiências que aqui foram relatadas, tudo o que está de facto em causa é tal volume que eu não me atreveria propriamente a tirar conclusões fechadas desta nossa reunião, mas creio que... pode ser e é, de facto, um caderno de encargos, conforme o Zé Russo aqui há pouco referiu, para cima do nosso grupo parlamentar do PCP e do nosso partido, o Partido Comunista Português, tendo em conta tudo o que foi colocado e explanado, dar-nos aqui uma obrigação também de intervenção que nós, com certeza, não vamos negar e temos este compromisso de intervenção junto das questões da cultura que, naturalmente, vamos continuar a colocar em cima da mesa. Ainda assim, creio que, por um lado, seria e será importante fazer aqui algumas chamadas de atenção, começando por dizer o seguinte, a avaliação do PCP em relação ao Orçamento do Estado para a Cultura é conhecida, nós consideramos que este orçamento não dá resposta em absoluto àquilo que são as necessidades da área da cultura, não transmite sequer aquilo que é uma vontade de inversão da política de direita que foi seguida nos últimos anos e consubstanciou-se num corte de 3 milhões de euros, que nós achamos que foi gravoso, e que inclusivamente, como bem há bocado a Cláudia colocava, se nós imaginássemos que este corte que ocorreu, que é uma gota de água num oceano gigante de um orçamento, se fosse dedicado aos apoios às artes de 2015, dava para apoiar praticamente toda a gente que se candidatou e que teve candidatura aceita.
Isto dá-nos um pouco a dimensão do que é que nós estamos aqui a falar. E, portanto, clarificar isto e relembrar que, de facto, a posição do PCP relativamente a este orçamento do Estado é que ele é manifestamente insuficiente e que toda a ação do Governo ainda não traduziu, de facto, a viragem que é necessário estabelecer em termos da cultura no nosso país. Dizer-vos também que estes apelos que nos foram aqui endereçados sobre o uso da nossa influência... vamos aqui colocar as coisas como elas são. Isto é um Governo de iniciativa do Partido Socialista, existiu uma posição conjunta com partidos na Assembleia da República que viabilizaram esta solução governativa, mas obviamente a política que é definida a nível cultural é da responsabilidade deste Governo e não podemos esquecer isso. Aliás, como todos também saberão, porque nós também na altura o fizemos divulgar o mais possível, nós apresentámos durante o orçamento e a discussão do orçamento do Estado uma série de propostas e de reivindicações relativamente à cultura que não foram de todo consideradas. Uma delas, e muito concreta, era precisamente a questão do reforço financeiro da DG Artes, tal e qual. Não foi considerada em cima da mesa. Outra que nós também propunhamos tinha a ver com esta questão dos apoios e até de uma forma de potenciar o financiamento comunitário que está previsto até em termos das questões do património cultural e natural. Precisamente também aproveitar estas verbas havendo ali um reforço, também não foi sequer tido em conta. Nós temos em todas as audições regimentais do Ministro da Cultura, todas as vezes que ele cá vem, nós colocamos esta questão em cima da mesa, é preciso mais dinheiro. Nós não conseguimos fazer omeletes sem ovos e não conseguimos gerir migalhas, porque enquanto nós estivermos num panorama em que puxamos a manta e ora de estar para o pé, ora de estar para a cabeça, não vamos a lado nenhum. E esta é que é a questão que também temos em cima da mesa. E, naturalmente, também queremos deixar isto muito claro e muito evidente, que é nós continuaremos a fazer o nosso papel de reivindicação daquilo que nós consideramos justo e necessário ao desenvolvimento de uma política cultural ao serviço do país. E vamos estar nessa luta e reafirmamos aqui, perante vós, esse compromisso. Mas, de facto, há aqui questões que são da iminente responsabilidade de quem tem a pasta nas mãos. E isso também não me sentiria bem em deixar passar em claro. Dizer-vos que há muitas questões que aqui foram colocadas com as quais nós nos identificamos plenamente. Há muitas que nós vamos levar daqui para a nossa reflexão, aprofundamento e para podermos ponderar que iniciativas políticas podemos tomar para dar resposta aos problemas que foram aqui relatados. Porque há problemas que são muito concretos e que podem, em que podemos ter uma intervenção muito mais direta, muito mais assertiva, podemos fazer perguntas, podemos fazer, bom, enfim, uma série de outras questões. Há outras, quando nós falamos de repensar totalmente o que é isto, o que nós temos em mãos, exigirão, obviamente, um trabalho mais consolidado de discussão, de reflexão, de aprofundamento, de troca de ideias, que nós naturalmente vamos fazer com todo o gosto e, se me permitirem, ter esta ousadia em que no futuro, quando consigamos desenvolver mais mecanismos de intervenção nestas áreas, gostaríamos muito de continuar a contar com a vossa participação e com o vosso retorno e aquilo que acham que, de facto, pode ser aqui importante em termos da ação do Partido Comunista Português para o estabelecimento de uma política cultural que seja de desenvolvimento para o nosso país. Posto isto, de facto, o que nós temos aqui em cima da mesa, e isto já foi traduzido em várias intervenções, que é o que é que nós precisamos em termos de cultura em Portugal, o que é que disto é o Serviço Público de Cultura, como é que nós consubstanciamos isto, desta ideia do tal Serviço Público de Cultura, que dê resposta às necessidades culturais de norte a sul do país, do interior ao litoral, em todos os sítios, porque esta questão é fundamental, a questão da cobertura territorial, de garantir que toda a gente tem acesso, de que forma é que nós vamos então fazer isto e como é que isto pode ser plasmado em termos da nossa intervenção política e em termos da nossa proposta política. E esta é uma discussão que nós com certeza vamos continuar a desenvolver, mas dizer também que desenvolver nesta ótica que também foi bem aqui levantada por vários intervenientes, nomeadamente pelo Pedro Penilo, que é... e a Cláudia também falou nisso, por um lado acabar com esta dicotomia que existe entre a fruição e a criação, que nós consideramos que é errónea de todo, e por outro lado esta questão fundamental que é garantir o acesso à criação. Isto é fundamental, de facto, a experiência da criação cultural é um direito de todos e nós temos que encontrar as formas, os meios, os mecanismos, os processos de a conseguir levar a todos em todas as partes do nosso país. E, portanto, era reafirmar este compromisso perante todos vós, do Partido Comunista Português, vai continuar então a intervir em relação a estas matérias e com certeza todos os contributos que nos queiram fazer chegar, além desta reunião de hoje, que já foi magnífica quanto a mim, foi muito valiosa e pelos contributos que foram dados, mas se entenderem em alguma altura aprofundar a reflexão, fazer algum tipo de exposição por escrito que nos queiram fazer também aqui chegar ao grupo parlamentar, também na própria denúncia de situações concretas que nos possam fazer intervir logo na hora, excelente, nós estaremos com certeza disponíveis para receber, para analisar e para intervir e valorizar muito, muito, muito a participação de todos aqui e acho que este é o primeiro também passo, o primeiro passo para nós conseguirmos inverter, alterar, é mobilizarmos-nos todos e discutirmos e pensarmos no que pode ser o futuro da cultura em Portugal e portanto mais uma vez deixar aqui o nosso agradecimento e até uma próxima.